Que a graça do Deus esteja com vocês, né? Que vocês estejam na paz de Deus. Qual é a primeira pergunta que eu vou fazer?
Alguém te pergunta?
Joaquim, eu queria abrir hoje, então, já que ninguém nunca pergunta.
Abra o que você quiser, meu filho. Sinta-se à vontade.
Bom, vou achar aqui. Quando eu estava tomando café da manhã hoje com a companheira, a gente estava conversando sobre a questão dos seus ensinamentos, né? E eu falando com ela assim, né? Ó, que às vezes a gente se perde na quantidade de ensinamentos.
Isso.
E a gente esquece, por exemplo, assim, vamos dizer que a finalidade do seu ensinamento é a gente estar em paz e harmonia. Só que às vezes a gente se perde, por exemplo, por não conseguir, como deu o exemplo, de praticar um ensinamento.
Isso.
Ou seja, fica perdido no meio e esquece que a finalidade é estar em paz.
Isso.
Aí eu juntei com um outro ensinamento que eu ouvi de outro pai velho, que ele fala, olha filho, o ensinamento e eu somos o dedo, mas a finalidade é a lua. E vocês se prendem no dedo apontado para a lua e esquecem de chegar ou de visualizar a lua.
Perfeito.
E, beleza. E aí dentro do carro com os dois amigos, o Luke e a Monique, ele veio uma questão do GPS. Eu falei
pela
uma
aí,
coisa.
Pela aí. Então antes, deixa eu de só falar uma coisa. Sim. Você disse, no resumo de tudo isso que você falou, você disse que são tantos ensinamentos que você se perde.
Sim.
Perfeito. Você falou a questão do dedo e da lua, que você fica prestando atenção ao dedo e não à lua. Perfeito. O problema é que vocês querem, na verdade, quando vocês estão aqui, vocês não estão preocupados em resolver a vida de vocês. Quando vocês ouvem eu ou qualquer outro guru, qualquer outro de mensageiro, vocês não estão preocupados em resolver o problema. Vocês estão preocupados em saber. É, aí, toda essa gama de ensinamentos se perde, porque justamente eles parecem diferentes um do outro, mas não são. Sabe, você não tem que saber o que fazer. Você tem que saber o que alcançar. É exatamente o que o chefe falou. Não importa se eu falo de banana, não importa se eu falo de cocô, não importa se eu falo de maternidade, disso ou daquilo. É, tudo o que eu falo tem um único objetivo. Você aprender a ser feliz. Você conseguir viver feliz, viver em paz, viver em harmonia com você e com o mundo e com os outros. A partir de se você entender isso, ponto, você já tem o norte para caminhar. Você não precisa de bússola, porque bússola só precisa quem não sabe se guiar pelo chão. Quem sabe te guiar pelo chão, não precisa de bússola. Porque o chão nasce sempre do lado e morre sempre do outro. Não muda isso. Então, se você sabe isso, você já tem seu rumo. Agora, o que você vai fazer para isso? Este é o ponto importante. A partir de 17 anos do que você já ouviu que eu falei, a partir de 50 anos que você já ouviu o que o outro falou, a partir de 100 anos que você já ouviu do que o outro falou, você descobriu uma coisa. Qual é?
O objetivo é estar em paz.
Não, não é. Quer seu objetivo? Já falamos do objetivo. Você descobriu o teu objetivo. Agora, Joaquim fala de um jeito, não sei quem fala de outro, não sei quem fala de outro. quando você vê essa gama de informação, o que que você pode tirar de conclusão disso?
O que ela falou, né? Que todos são iguais. Não?
São todos diferentes. Eu falo que pode tupar, o outro fala que não pode. Eu falo que não é obrigado a dar alimento, o outro diz que é. São diferentes. Mas se você tem, um pode, o outro não pode, com a mesma finalidade, o que que você apreende disso? Qualquer caminho leva a Deus. Quando você descobrir que o importante não é fazer isso ou fazer aquilo, mas alcançar aquilo, e que diversos caminhos podem levá-lo àquilo, você descobre uma coisa interessante. Você vai fazer o seu ensinamento, você vai fazer o seu caminho, do jeito que for, a hora que for, porque o importante não é o caminho, não é fazer isso ou fazer aquilo, mas alcançar aquilo outro. Faça o que você fizer, lute pela sua paz. Sabe, se alguma coisa que Joaquim nunca falou serve de instrumento para você para alcançar a paz, use. Se alguma coisa que outro que você chega não falou, mas para você é uma arma, com aquilo você consegue acabar com a desarmonia com o outro, use. Essa é a diferença de querer saber. Quem quer saber o que ele precisa fazer. Quem quer conseguir, sabe, quer, busca saber o que precisa ser conseguido, e aí caminha, mesmo que seja aos trancos e barrancos, para aquele objetivo. Pode ir para o caminho torto, não tem problema. Vai chegar no mesmo lugar.
E pode errar também, né?
Pô, veja, mas não vai errar nunca. É. Porque se você ouse usar um argumento e ver que esse argumento não acaba com aquela desarmonia, amanhã você não vai usar mais. Aí você não errou, experimentou.
Você descobriu uma forma de não fazer.
Sabe, é uma grande discussão. Deus é causa primária de todas as coisas ou não?
Sim.
Não sei. E não me interessa saber. Porque isso vila apenas cultura. Saber. E não pode vir lá saber, porque na hora que ele vir lá saber, o que que vai acontecer? Dentro do que nós conversamos ontem.
Vai usar como absoluto.
Vai jogar. Isso, você vai tratar com absolutismo e isso vai ser o intável caminho.
Não vai estar em paz, por exemplo.
Exatamente, não vai alcançar. Então, se Deus é ou não é, eu não sei. Agora, quando esta informação me ajuda a estar em paz, eu busco. Sem saber se é ou se não é. Este é o grande segredo. Vocês querem saber. E o saber, conseguirem um saber, vocês só vão conseguir mais argumentos para lutar com o outro. Então não importa qual seja o caminho que um fale, que o outro diga, não interessa. Ou no que você acredita, não interessa. Use qualquer elemento que você puder para ter paz. Só isso. E aí as pessoas ficam com medo. Será que isso não é apenas uma coisa para eu conseguir a paz? É apenas uma coisa para você conseguir a paz. Por quê? O que é verdade, moço? Eu sei que é verdade. O que você declarar que é. Então não importa, para que você quer saber verdade? Se só vai ser verdade o que você disser que é. Então diga o que você quiser.
Até o que você passa para a gente, né? Só o que a gente acreditar que vai ser verdade.
Por isso eu sempre digo no final, não acredite em erro.
E quantas vezes a gente, por exemplo, vamos dizer entre aspas, não concorda com o que você fala e da manhã a gente concorda.
Então veja, o que o Xê falou para o começo de hoje é muito importante. Para quê? Para você falar de ouvido aqui ou qualquer outro, no sentido de saber. E apenas ouvir apenas no sentido de se informar de ferramentas que você pode ou não usar. Então você compra uma ferramenta, acha aquela ferramenta inteligente, use. Ah, é verdade? Não sei. Mas ninguém sabe a verdade.
Eu posso complementar com você depois?
Pode.
Aí a gente no carro, né, conversando, aí o Guto me falou um negócio do GPS, e eu falei outra. Assim, vamos dizer que foram informações discordantes, mas não que gerou alguma discordância entre nós. Aí depois disso, na minha mente veio. Olha só, você vê a diferença de... vamos dizer, de conceito sobre as coisas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nas situações que eu estou conversando, que eu estou observando as pessoas, a minha mente, ao mesmo tempo que ela, vamos dizer, me traz uma informação ou fala alguma coisa discordante com outra pessoa, ela me dá um toque. Ó, observa o que está acontecendo. Ou seja, como se ela me desse duas proposições para que eu fizesse uma escolha. O que eu quero dizer com isso? Será que isso, como é o meu mundo interno, só eu consigo observar? Se também é uma
sim,
coisa que acontece...
Sim, tem muitos que não conseguem observar, tem outros que conseguem. Sabe, volto a repetir aqui essa questão. O importante não é você observar, você não observar. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Aqui não tem nenhuma que anja. Todos aqui sabem o que é chofer. Ninguém quer chofer. Por que que vocês, na hora que chofem, não lutam para sair do sofrimento? Preferem continuar sofrendo. Sabe, o toque de você repalar, de você fazer, ainda está muito erudito. Ainda está muito científico. Como se você conseguisse achar um caminho e amanhã você vai cobrar o outro. Por que que você não tem esse toque? Por que que isso não acontece? Ah, o resumo de tudo é só isso. Descobriu que está sofrendo. Asa conta o sofrimento. Asa conta o sofrer. Eu não quero. Pode até você só dizer assim, eu não quero isso para mim. Então, se o que está me causando sofrimento é isso, eu prefiro abrir mão disso que ele é aquilo. Acabou. Não tem ciência nenhuma. É só isso que você tem que fazer. Você tem que arrumar um jeito de ficar em paz. Esse jeito, cada um de vocês tem o seu. E a minha função, como eu sempre disse, é abrir o leque de possibilidades. É dar ferramentas que você vai colher o que você quer ou o que você não quer. Eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém. Para transmitir verdade. Para transmitir conhecimento profundo dos antigos. Não! Eu estou aqui simplesmente para lhe dar armas para você escolher qual delas vai usar para matar aquilo que lhe causa sofrimento. Ponto final. Essa é a minha função, 17 anos falando a mesma coisa, e a cada vez que fala, você fala de uma forma diferente, é exatamente para isso. Porque, ó, isso que está aqui, nunca deixou de estar presente em qualquer coisa que eu falei.
Mesmo não tendo essas palavras aí.
Mesmo eu nunca mais falando disso. Tudo que eu falo está nisso aqui. Então, se eu souber só isso aqui, está ótimo. O resto é necessidade da sua mente. Então, nossa conversa, hoje nós falamos em renascer. Ontem nós falamos em renascer. E eu não falei nada diferente do que eu falei de 17 anos, apesar de nunca ter falado em renascer. O que é isso, moço? E quer esse argumento? E quer-se a ciência, e quer-se o que é dito. A Pie, desculpa só isso. O meu objetivo é ser feliz. Não só ser feliz porque eu vou ganhar elevação espiritual, porque eu vou ter vida melhor. Não, ser feliz para poder viver melhor essa vida. Porque eu não aguento mais chover. Na hora que você disser isso para você e disser, tenho um arsenal à minha disposição, eu vou usar o que eu quiser, na hora que eu quiser, desde que seja uma arma eficiente para acabar com o meu sofrimento, o resto é tudo conversa passada. Ficou claro?
Com certeza.
Pergunta.
Isso, quando eu ouço essa sua explicação, às vezes me vem à mente o seguinte, de quanto mais você for capaz de ser flexível naquilo que você pensa, mais armas você tem para lutar contra o sofrimento, né? Quero dizer assim, eu posso me dar o direito de hoje acreditar numa coisa, amanhã acreditar em outra, depende do que eu senti em relação ao que eu acredito.
Não é te dar o direito, você tem este direito.
Isso, exatamente.
Não é você que está te dando, você tem o direito de acreditar no que você quiser.
Sim.
Agora, dentre tudo que você vai acreditar, acredite no que for melhor para você.
Ponto. Ponto final. Não interessa, porque a gente não quer saber a verdade mesmo.
Perfeito. É, aí é que tá. O problema é que a maioria ainda acha que existe uma verdade que precisa ser alcançada.
Não existe.
E não há verdade para ser alcançada. Deixa eu ir. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou uma palavra interessante. Se tivesse ali bambu e tivesse aquela árvore e desse um vento muito forte, o que cairia primeiro, a árvore ou o bambu? O bambu fininho. Ele só enverga e volta. A árvore cai. Quanto mais enraizado você tiver, ou seja, quanto mais certo da sua verdade você tiver, menos flexível você é. E por isso, nas tempestades, você está pronto para cair.
Isso aí me lembrou, não sei o que você está falando aí, a questão das cinco árvores, na sombra, né? Que a gente fica de olho para a sombra.
Isso. Então seja flexível. Ser flexível é isso. Não tem um caminho, não tem uma obrigação. Tem um monte de elementos que eu posso usar na hora que eu usar, na hora que eu me lembrar de usar, porque eu, para conseguir aquilo que eu quero, a minha paz. Aí acabou. O Eta é tudo conversa para boi dormir. Pergunta. Ontem foi bom, né? Ninguém tem dúvida hoje? Ah, então é isso. É que não acordá-la ainda. Mete café em todo mundo.
Aí, Joaquim, uma verdade. Será que café de perna mesmo?
Dizem que de perna.
É, não era
muito. Eu não sei. Paulo pode despertar para o outro. Tem gente que não toma café de noite de jeito nenhum. Agora, quem o café desperta?
Quem acredita.
Quem acredita que o café desperta.
Ai, já por isso que o café é perfeito para mim. Eu não estou falando, todo mundo fala, mas...
Ou seja, quem tem como verdade que o café desperta. E aí vira um argumento. Como que você vai tomar café essa hora? Oi, e daí?
Não vai dormir.
E daí? Quem vai dormir sou eu. O que isso tem a ver com a minha vida? São esses argumentos que não tem nada a ver que nenhum mestre lhe ensina que você tem que usar. Quando alguém encher o seu saco que você está tomando café de noite, diga para você mesmo, não tem nada a ver com a minha vida, eu tomo café a hora que eu quiser. Ponto, acabou. Você acabou com a contrariedade, tomou seu café, o outro está lá se desgastando de questionar você, de criticar, você está lá tomando seu cafezinho. Ele, com a ciência dele, vai continuar sofrendo, E você, com a sua simplicidade, de simplesmente dizer que dele que te dói, vai continuar na sua paz.
É o mesmo que não levar nada pro pessoal, né?
E é o mesmo que não levar nada pro pessoal.
Eu trabalho, consigo fazer, dura fazer em casa.
Nós conversamos sobre isso, o núcleo familiar, por causa dos vínculos, lhe dá mais, vamos dizer assim, a falsa autoridade de contestar os outros. No trabalho, são só com pessoas conhecidas, chega e diz assim, ah, e que se dane. Na minha casa não, na minha casa é o meu parente, eu tenho, por ser parente, tenho a obrigação de alertá-lo. Então vamos começar a conversa de hoje, né? E como o assunto está muito puxante, né? Acho que vocês vão despertar.
Bem polêmica.
Eu tenho dito há algum tempo que as coisas vão piorar. E vão. E continuarão. Mas eu queria propor a vocês uma reflexão. A Fia disse ontem, você vai falar da pejidenta e do pejidento. Não, eu não vou falar da pejidenta e do pejidento, das pessoas. Eu quero falar da situação, porque existem três crises, três insegurança que vocês hoje estão vivendo no país de vocês, mas que está sendo vivida em todos os países. Pode não ter uma, mas tem duas. Pode não ter duas, mas tem uma. Essas três inseguranças, elas estão presentes neste momento do planeta. E eu queria que nós conversássemos sobre ela a partir de tudo que nós conversamos ontem, mas a partir principalmente do que nós falamos no final, na descoberta que a única coisa importante é você trabalhar pela sua harmonização com relação ao que está acontecendo, ou com relação às pessoas. Antes de falar das três coisas, como o Mocho disse, o importante é você descobrir o ponto final, mas também você, para descobrir este ponto final, precisa descobrir aonde você precisa trabalhar, a questão do martelinho, de você saber onde dá a martelada. Eu queria começar perguntando a cada uma das coisas que nós vai conversar, aonde eu devo agir para me normalizar, para me harmonizar? A primeira crise que vocês vivem no mundo, não é só aqui, eu diria que é uma crise institucional. O que é isso? Os governos, olha que eu não estou falando do país de vocês, mas de todos, os governos têm pedido a confiança do povo. O povo já não vê no seu governante aquele com a capacidade para liderá-lo, para levá-lo. Se você analisa a história do planeta, em todos os países houve época que o governante, mesmo não sendo um rei, mesmo não sendo um faraó do Egito, era tratado como um filho de Deus, alguém com capacidade para governar, para dirigir o povo em direção ao bem-estar. Hoje, no mundo inteiro, os governantes têm perdido isso. Eles estão sendo colocados sob suspeição. Estão sendo colocados como incapazes de ser seguidos. Essa é uma crise que vocês vivem aqui, mas que diversos outros povos vivem no planeta inteiro. Não é só aqui que os governantes estão sob suspeição. Aqui estão por questão de corrupção, em outros lugares estão por questão de incapacidade, por outros lugares estão por falta de credibilidade. E zela essa suspeição, zela em vocês uma situação. Qual é?
Medo.
Medo do quê?
Insegurança,
medo do futuro. Este é o primeiro mal dos dias de hoje. Os povos do mundo, por terem perdido esta confiança nos seus governantes, estão se sentindo inseguros. Estão se sentindo com medo do futuro. Volto a repetir, eu não estou falando especificamente do Brasil. Mas você vê isso acontecer em governos muito mais tradicionais do que daqui. Esta é uma situação que o mundo está vivendo. Como é que nós podemos, vamos dizer, e que nos causa sofrimento? Porque ninguém quer ter medo, ninguém quer viver essa insegurança. Como é que nós podemos fazer para combater este medo, para combater essa insegurança? Alguém teria alguma ideia?
Se concentrar mais no presente?
Se concentrar mais no presente. Se o presente está uma merda, você vai ficar na merda.
Repete a pergunta, Pajuquim, por favor.
Os povos de hoje, e aí vou já falar só do país de vocês, que fica mais fácil para vocês raciocinarem. Hoje, no país de vocês, há uma crise de governança. Os governantes não têm mais a credibilidade, não são mais considerados aptos a dirigir a vocês. Isso causa medo, insegurança com relação ao futuro. Como se libertar dessa insegurança?
Tem que mudar o foco, né?
Mudar o foco. Mudar para onde? Se você vira para um lado, tem merda. Vira para o outro, tem merda. Vira para frente, tem merda. Para trás, tem merda. Porque não é uma pessoa. A crise não está em um político. Não está em um sistema de governo, capitalismo ou comunismo. A crise está generalizada. Qualquer governante que você olhe, você não vê mais. Nós vamos ter que falar de história neste ponto para poder entender. Mas você não vê mais aquele presidente que o povo ama, que o povo adora, que o povo acha que pode lhe levar para frente, mesmo que são contrários a ele. Já houve muito governante que, mesmo que são contrários, vamos dizer assim, já tinham esperança, alguma esperança de futuro. E vocês hoje não têm isso. Como eu posso conviver com isso?
Sabendo que vai passar. Olha, tudo passa. De acordo com o que você estava falando ontem, Joaquim, se tudo é Deus quem faz, então é porque a gente não confia em Deus. Porque tudo está acontecendo tem um porquê e um para quê, né? Então seria a primeira coisa tentar acreditar, confiar em Deus.
Seria uma boa saída, se você puder, se você conseguisse confiar em Deus. Mas quando você, por exemplo, volto a dizer, vou me fixar no planeta, no país de vocês, mas quando você pesquisa, por exemplo, de um sistema de saúde e você não encontra, você não vai se lembrar de confiar em Deus.
Sim, é muito difícil mesmo.
Por quê? Porque você tem medo do reflexo do que eles fazem na sua vida.
Sim, e eu tenho vivido isso muito de perto, porque eu trabalho em prefeitura, e realmente, assim, a gente já chega para trabalhar, a gente sente a energia do lugar. As pessoas estão muito revoltadas, salário atrasado, aquela confusão.
Estão revoltadas porque eles estão perdendo. Porque
sim,
aquela má administração
sim,
trouxe reflexos à sua vida.
Sim.
Perfeito. Então a confiança em Deus seria. Mas eu acho que se falar só nessa confiança, é utópico.
Fica vago, né?
Sim.
As pessoas não conseguem se prender.
É utópico, porque
sim,
vocês não conseguem viver essa confiança.
Sim.
Ô, Pai Joaquim, eu acho que uma saída é a gente se desapegando aos poucos do que a gente sabe que a gente é apegado.
Se desapegando aos poucos do que é desapegado.
Não, porque a gente
e, por favor,
desapegado.
Tira essa calça de dar, tira essa camisa de dar. Você
ter...
consegue se desapegar? Me dê o seu telefoninho. Não é saída, porque você está propondo um trabalho que você não vai conseguir fazer, porque você ainda é apegado. E mesmo que você não fosse apegado a isso, você ainda teria preocupação se você ia ter amanhã ou não dinheiro para comprar outro telefoninho, que você precisa dele. Acha que precisa.
Eu só não te entrego o meu telefone agora porque eu não vejo razão para te entregar. Mas eu...
Tem uma razão muito forte para você me entregar. Muito forte.
Desapego. Não, desapego.
Não, que desapego. Eu pedi.
Ah, tá, pedi.
Você não me considera seu amigo?
É, você já me ajudou.
Você não acha que eu sou uma pessoa que me eleixo? Então eu pedi. Olha que razão para me dar.
Eu acho que uma saída seria nós tentarmos mudar, entendeu?
Nós tentar o quê?
Mudar a nossa concepção, porque o pessoal tem que...
A concepção do quê?
Concepção social, porque muita gente critica os políticos.
O que, que você chama de concepção social?
Assim, a forma, o sistema, de, a gente mesmo não deixa de ser corrupto no dia a dia, de querer levar vantagem, de querer... Critica um governo que é corrupto e ao mesmo tempo no dia a dia... A grande maioria, entendeu? Se vê numa situação e quer dar um jeitinho, quer
tirar
uma vantagem. Né? Eu acho que a gente teria que começar da gente, entendeu?
Só que você está falando só e especificamente na corrupção. Eu não falei de corrupção. Eu falei de crise institucional, da pessoa que está dirigindo não ter mais a credibilidade para dirigir. Não só da corrupção. Não é só o fato dele arrumar dinheiro, porque antes de estolar toda a crise da corrupção, vocês já tinham um certo recheio, porque, por exemplo, a saúde já era uma porcaria antes disso. E vocês já tinham medo de depender da saúde pública. Você achava os gestores incapazes de gerir a saúde pública, por exemplo, sem lembrar-se que tinha corrupção. Então é mais profundo que só a corrupção.
Joaquim,
Eu vejo uma forma, assim, de talvez tentar minimizar essa insegurança, não dar o valor à instituição de que ela é que é a governante que vai liderar ali a minha vida, vai comandar isso.
A cárcega. Não dá ao outro, como é que você falou?
Esse valor de que ele é o governante.
Eu vou mudar a palavra. Dá este poder a ele.
Esse poder a ele. Não é ele que dita, eu tenho que tomar as rédeas disso e vou.
Isso! O que vocês não descobriram ainda, que o problema não é o governante, o problema é a entrega que vocês fazem do seu destino, da sua vida, na mão de outro.
Isso em qualquer área, né, Joaquim? Não só na... qualquer área.
Qualquer área. Você entrega a mão do outro. Pra quê?
Você poderia pra cobrar segurança. Não ter a responsabilidade.
Não, cobrar do outro não.
Pra não ter a
responsabilidade. Você não cobra do outro. Você não quer cobrar do outro porque, na verdade, você não quer que a coisa resolva. Por quê?
Pra não assumir a sua própria responsabilidade.
Porque se resolver... Se resolver, não vai ficar bom. Por quê? Você não vai ter um culpado para atribuir a culpa do que você está vivendo. A única saída é você assumir a rédea da sua vida. Sabe, você só vai acabar com essa insegurança na hora que você deixar de dar aos outros, no caso os governantes, dar a eles a direção da sua vida, ser o dono da sua vida, afetar a sua vida.
No exemplo do hospital, a pessoa que necessita do hospital público, ela está insegura. Em que isso vai ajudar ela ter essa ideia de governo?
Ela aprender a viver com o hospital, que é uma merda, de dentro da realidade do hospital. A minha vida é composta por um hospital que não atende bem, mas eu só tenho esse hospital para usar. Então eu vou usar. Aí eu estou usando a mesma coisa que existe hoje, mas eu determino como vou viver aquilo. Não é mais o governante que determina.
Até porque essas coisas não tem como colocar na mão de uma só pessoa.
Mas você coloca. De uma só pessoa. Você de o governante, aí não importa se é cidade, se é estado, se é país, é o irreprochável. Pelo que acontece com você. E não é. O irreprochável pelo que acontece com você é você.
Eu vou dar um exemplo lá no hospital onde a gente faz o trabalho lá. Teve uma pessoa que chegou, né? Um irmão de um paciente que estava acamado, revoltado pelo estado, vamos assim dizer, do quarto, da pessoa, da situação. E assim. Por exemplo, reclamando dos funcionários. Ou seja, por exemplo, não é só o governante que, como a gente, entre aspas, né, que a gente culpa, que não administra bem. Porque a gente esquece que cada um tem a sua função e o seu papel.
Dentro da sua função, do seu papel, seja o dono da sua vida. Só que o funcionário, ao invés de assumir o papel de governante da sua função, ele prefere não fazer nada e ficar criticando o governo.
Verdade. E entra no que ele falou, da questão que a gente fala do governo, mas, não tem ninguém vendo, não tem não sei o quê. Então, cada um faz... cada um, assim...
Coopera para que não funcione.
É, isso mesmo. Não tem ninguém vendo, o paciente está aqui em coma, o paciente está... Enfim...
É exatamente isso. Veja, você tem aqui milhares, dezenas, né? De profissões, dezenas de atividades. E cada um dentro da sua atividade poderia ser uma formiguinha que agisse de uma forma que fosse para o bem de todos. Mas não, ao invés disso, e pôr culpado lá em cima, critica o culpado lá em cima e não faz nada aqui para mudar.
Seria o que você falou de nós, né, numa palestra. Eu e viver o nós.
Não é só viver o nós. É você falar de fazer a mesma coisa que você critica. Porque se você diz que o governo não tem mais credibilidade para ajudar você, você não tem credibilidade para ajudar os outros. Porque você, ao invés de assumir, de dizer, já que o governo não presta, eu vou fazer a minha parte, e se cada um fizer a sua parte, o governo não vai ter o que fazer. Mas não, vocês se integram na mão do governo. E aí, ao invés de fazer a sua parte, diz, ah, que ele não faz, eu também não vou fazer. E aí, põe só a culpa no outro. Você não tem culpa nenhuma.
Falando, me faz ter a ideia também de que, por exemplo, eu tenho que ter mais união com as pessoas.
Não é união com a pessoa, não é isso. E quer se o outro, é você com você. É você reconhecer que você critica o que você não faz. Não é fazer pelo outro, é fazer para você assumir a rédea. Se o governante não faz a parte dele, eu vou fazer a minha. Se ele fizer a dele, ela fizer a dele, ele fizer a dele, já são quatro fazendo.
Joaquim, São Paulo está muito problema de buraco na rua.
São Paulo está problema de buraco na rua. Vá lá e jogue terra nele.
Isso que eu tenho.
Mas ao invés de jogar terra nele, você prefere parar do lado do buraco, tirar uma foto e criticar o governante.
Isso. Mas muita gente está tapando os buracos que eles não vêm arrumar. Então o pessoal, eu percebo que o pessoal está indo lá.
Se você tapar um buraco, ele tapar outro, ela tapar outro, os buracos vão acabar.
Foi isso que eu quis dizer.
Mas é mais fácil você parar. Não tapar o buraco e criticar. Você quer ver outro exemplo cástico disso? Incento. Incento. Não, incento. Fia.
Incento.
Não, fala de leito aqui, incento.
Incento,
isso. Incento. Quando a água do rio entra dentro das casas.
Incento.
Só para lá, para analisar porque tem incêndio. Primeiro, a casa dele está num lugar que todo mundo sabe que vai incêndio, e ele também. Aí ele constrói a casa ali e reclama do governo que tem incêndio. E tem incêndio por quê? Porque ele não botou o lixo no lugar dele e jogou no meio da rua.
Não só ele, como muita gente, né? A gente anda na rua, joga, depois culpa o governo.
Exatamente. Sabe, a única forma de você sair dessa crise, que cada um sair dessa crise institucional, da urgência de um governante, onde é, vamos dizer assim, onde existe uma desconfiança, onde existe uma falta de credibilidade, é cada um chamar para si a responsabilidade de fazer a sua partezinha. E na hora que cada um fizer a sua partezinha, pouco importa se tem governante, todos vão viver bem. Este é o momento que vocês estão vivendo, um momento de crise institucional, um momento onde o governo não tem mais a credibilidade. Mas o povo, ao invés de por causa dessa falta de confiança, o povo, ao invés de assumir o controle das coisas, o povo que eu digo é cada um, assumir o controle, não de fazer tudo, não de derrubar o governo, mas de cada um fazer a sua parte na sua vida, na sua área, seja trabalho, seja residência, fazer a sua parte, prefere ficar de braço cruzado reclamando do governo. E esperando que o governo mude para que a vida seja melhor. Diz.
É, mas isso não quer dizer que eu tenha que concordar com o sistema de governo. Né? Eu tenho, como o senhor havia comentado ontem, do banho gelado. Né? Quem gosta de tomar banho quente, ele não vai reclamar de ficar fedendo. Ele não vai tomar banho gelado, pronto. Só que ele não vai reclamar de ficar fedendo depois.
O moço está me perguntando se isso não tira a possibilidade de você não concordar com o governo. Não, não tira essa possibilidade. Nem de concordar, nem de discordar. Não tira, você pode concordar e discordar. O que você não pode é entregar o comando da sua vida, o comando do seu bem-estar, ao sabor de outro. Porque você reclama do governo, mas você não faz nada. Vão ficar esperando eles fazerem? Não importa a ideologia política, se você acredita, se você não acredita, se você concorda ou não concorda. Em qualquer ideologia, se você não assumir o comando da sua vida, se você não fizer, vamos dizer assim, tudo que você acha que precisa que seja feito, e cada um não fizer aquilo que ele acha que precisa ser feito, ninguém nunca vai fazer nada.
Sim, então. Mas aí eu vou fazer o que eu acho que deve ser feito. Pode não ser a mesma coisa que eu...
Perfeito! Mas veja, não fazer nada, você vai fazer o que acha que deve ser feito. O que acha que deve ser feito no sentido do quê?
De contribuição para a sociedade.
De contribuição para a sociedade. Não porque você quer. Mas para o bem maior.
Você está falando em atos?
Se eu estou falando em atos, mas estou falando em mundo interno. Porque este ato surge pela luta que você debate com o governo, sendo que você, na intenção, é o mesmo. Você só quer o usufruto seu sem esforço seu.
Mas se tudo já está programado, esse ato não acontecerá, a gente fazendo alguma coisa...
Perfeito, o ato acontecerá. Mas na hora que cada um, vamos dizer assim, assumir dentro de si que depende só dele, ele para de sofrer com o que o governo faz. Se fizer ou não, já é outra coisa. O ato já é outra coisa. Por dentro, você precisa entender o seguinte. Eu estou submisso ao governo. Eu prefiro sofrer, solar, ranger dentes, discutir com eles, mesmo que mentalmente, e não faço nada. Não tomo a rédea da minha vida.
Mas você mandou entregar a rédea da vida para Deus? Você está desfalando o que você falou até hoje?
Não, não estou desfalando o que você falou. Eu estou falando a rédea da vida no sentido de atos. E volto a dizer, estou usando o ato, porque nós precisamos de atos. Mas o que eu estou querendo que nasça dentro de vocês é a emoção, a ideia, a consciência.
A vontade.
Não é a vontade, mas a consciência de que só reclamar do governo e não fazer nada por você não adianta nada.
Deixa eu entender. Vamos dizer que lá no meu plano de vida tem vários caminhos. Tem um caminho que se eu só achar ruim e não fizer nada, eu espero. Tem um outro caminho, já programado. Se de repente, nossa, preciso fazer alguma coisa, aí Deus abre o ato para que eu faça, é mais ou menos isso?
Mais ou menos isso.
Para eu poder entender.
Mais ou menos isso. E aí, por causa dessa entrega interna, você diz assim, não, eu pago o meu imposto, então eu tenho que receber. E aí você entrega o domínio da sua vida, o seu bem-estar, na mão deles. E aí você vai sofrer. Por quê? Porque eles não foram feitos para zelar o seu bem-estar. Eles foram feitos para zelar sua pova. E a sua pova é eles não fazerem nada. E você, ao invés de falar só de criticar os outros e começar você a fazer, você prefere só criticar. O que eu estou falando, filha, não é o ato de tapar o buraco. O que eu estou falando é sobre uma saída para a situação que está no país. uma saída que vocês não buscam. Por quê? Porque querem só criticar. Foi o que nós falamos antes. Que se o governo melhorar, vocês não querem que melhore. Porque vocês querem arrumar um culpado para o sofrimento de vocês. Quando o culpado não é ele, o culpado é você, que se acomodou e ficou só criticando eles. Internamente. Ato vai acontecer o que tiver que acontecer. Mas, Carlos, nós temos que falar de atos só para ilustrar a emoção interna.
Era aqui, vamos sim, falando.
Só para botar uma ordem na caixa. O que eu estou querendo é analisar a situação. Quisela o sofrimento de hoje, as crises, nós vamos falar de teis, de acujando, falando desta crise e buscando uma forma de vocês não choferem enquanto houver um governo que não faz. Isso.
Joaquim.
Peraí, ele está na frente.
Vamos imaginar uma situação prática, então.
Nós vamos falar de ato.
Isso, vamos falar de ato.
Vai acontecer, pode acontecer ou pode não acontecer e não tem influência se ele acontecer.
Mas a gente vai teatro para aprofundar no interno, né?
Perfeito.
Por exemplo, eu estou andando na rua e o semáforo está quebrado. Aí eu vejo que ali existe um risco de ocorrer um acidente. Só que aí ao invés de eu reclamar para o governo, ficar esperando o governo consertar, eu vou lá e...
Se é chuva.
Isso. Não,
se está dentro da sua capacidade, porque também não adianta você querer fazer o que não sabe.
Isso, mas vamos.
Então é mais fácil falar do buraco, porque isso. Jogar leia num buraco qualquer um pode fazer.
Mas está na minha capacidade, porque eu posso pegar um apito e ficar lá, vamos dizer assim, organizando os carros para eles não baterem. E eu ser o instrumento para evitar um acidente.
Perfeito.
Eu, como sou hoje, não faria isso.
Né? Claro, nenhum de vocês faria.
Vamos ser realistas.
Preferia falar embaixo do sinal e dizer, olha só que governo safado. Isso. Que não conserta o sinal.
É o que a gente faz hoje. Olha lá, é a questão, por que eu não faria? Não é mais ou menos assim?
Não é porque você não faria. É você entender que quando você entrega na mão do governo a culpa do sinal não estar funcionando, você está entregando a édia da sua vida. Isso. Você está fazendo, deixando que eles influenciem no seu mundo interno.
Isso.
É isso que é entregar a vida. É dar ao outro direito de lhe ferir. De lhe fazer sofrer.
Mas vamos supor que aquela situação onde existe um risco de acidente me faça sofrer muito. Aquilo me incomode muito. E só que por outro lado... Eu não quero perder a minha vida, ou seja, eu não quero ter desvantagem em ficar ali fazendo aquele trabalho, porque eu vou me... como é que posso dizer?
Vou me prejudicar.
Eu vou me prejudicar, exatamente. Aí como lidar com...
Aí você prefere se prejudicar pelo sofrimento. É mais fácil chover. Pelo menos assim eu trabalho o dia inteiro, ganho o meu dinheiro e não vou perder meu tempo aqui fazendo o que é para os outros. Olha só, que besta sou eu. Mas se você não fizer por ele, ele não vai fazer por você. Se vocês entenderem, volto a dizer, eu estou falando de ato só para ilustrar. Mas se vocês entenderem que ninguém tem o poder sobre você, mas que você tem o poder sobre todo, vocês assumem este poder, cada um faz sua parte, e aí a sociedade como um todo vive bem. Só que ao invés de vocês cobrarem, fazerem a sua parte, só ficam reclamando do governo.
Ah, ficou bem claro. É que é uma escolha também, né? Você pode optar pelo que te faz sofrer menos. Eu posso optar, se me faz sofrer muito aquela situação do risco do acidente...
Mas veja, não é muito nem pouco. É você entender uma coisa. Se ele não faz, e se eu acho que deve ser feito, eu vou lá e faço. Sabe, nós estamos falando daqui de institucional, porque o objetivo de hoje é conversar sobre os dias de hoje. Mas isso vale para o casamento dentro de casa. Você, ao invés de fazer o que você acha que deveria ser feito dentro de casa, prefere reclamar de quem não fez. Prefere chover porque o outro não fez o que você queria. Se o outro não fez, ao invés de você parar e ficar sofrendo, pega e faz. Compreendeu? É, eu estou falando da crise institucional porque nós estamos falando dos dias de hoje, das três grandes crises. E até hoje eu falei do presidente e da presidenta. E hoje eu estou querendo mostrar a vocês como trabalhar no macro. Não importa se a crise é por corrupção, como é neste país. Não importa se a crise é porque não soube conter os atentados terroristas, como é na França. Não importa se a crise é porque saiu da comunidade europeia, como saiu na Inglaterra. Não importa. O que importa é que há uma crise de confiabilidade nos governos. O povo já não sente mais nos governos a autoridade para lhe guiar. E ao invés do povo assumir o comando, volto a falar, estou ilustrando com atos, mas estou falando de sentimento, de você tomar essa consciência internamente. Se o povo, ao invés de reclamar do governo, cada um fizer a sua parte, o governo faz a merda que ele quiser e vocês vão viver bem.
Mas a gente só faz a nossa parte quando vê o outro também fazendo.
Esse é que é o problema.
Nem sempre.
Esse é que é o problema. Você entrega aos outros.
Não, sim. São poucas pessoas que têm a virtude de fazer só a parte dela.
Esse é o problema. E aí é que eu tenho a grande notícia para você. Essa crise vai aumentar, você vai sofrer mais ainda. Continue assim.
É, a título de exemplo, quando nós montamos a loja aqui, tinha uma poça d'água enorme, fazia tempo que estava lá, né, Elaine? Aí um dia eu falei, poxa vida, todo mundo reclama dos mosquitos, não estou falando para aparecer. Fui lá e tirei. Sabe o que eu ouvi de muitos que passaram ali? Sabendo, você é tonto, isso é coisa da prefeitura. Como que você põe a mão aí?
É, mas quem ia ser mordido pelo mosquito, a prefeitura?
Então,
poxa,
não, entendi.
Quem ia ser mordido? Seu vizinho.
E eu fui tonto.
Pois é, porque as pessoas preferem criticar ao invés de fazer por si. Fale, mocho. Fale.
É, você está falando aí em governos, né? Mas isso vale para qualquer parte, qualquer situação na vida, familiar.
Acabei de falar exatamente isso.
Aqui, né?
Aqui.
Que, por exemplo, nós fomos no hotel ontem, né? E nós estávamos na café reclamando, né? Que a luz lá do corredor não acende, a internet não funciona, o ar-condicionado, o carro é quebrado. A administração do hotel, né, não funcionava. E todos os hóspedes estavam sofrendo com isso aí.
Perfeito. Adianta você reclamar? Não, você não vai consertar também dentro da casa dos outros. Não. Então o que você faz? Vai para outro hotel. Na hora que ninguém mais for para aquele hotel, eles vão mudar.
Ou no mínimo até falar com as pessoas do hotel, porque às vezes a gente nem falar isso, reportar isso para eles, né? Como é que eles vão
só fica parado reclamando, exatamente isso.
Se o nosso objetivo fosse buscar a felicidade, pouco importa o que acontece na vida. Se o objetivo fosse a felicidade.
Se o objetivo fosse a felicidade, pouco importa o que você fizesse na vida. Pouco importa se teria a poxa ou não. Mas o objetivo de vocês ainda não é a felicidade. O bem-estar para vocês faz parte da felicidade. Então, se você pode, vamos dizer assim, a falar alestas, se você consegue, se você faça. É, facilita a sua caminhada em busca dessa felicidade.
Então, Rivas, sabe uma coisa que eu acho que inibe a iniciativa do ser humano? É como ele vai ser classificado, como ele vai ser taxado, como exemplo que ele deu.
Isso.
Às vezes ele fez uma coisa, mas ele foi taxado como bobo. Então, da próxima vez, vou dizer, estou dizendo ele, especificamente, né? A pessoa fala, puxa vida, eu fiz isso e tal, eu fui passando tudo, eu não vou fazer mais, quer dizer, você entendeu? Então, isso inibe a iniciativa das pessoas.
O moço está dizendo que...
Normalmente ela está taxada como idiota.
Que a crítica que você recebe por fazer o que não seria da sua obrigação fazer, muitas vezes pode inibir de você fazer outras vezes. Neste caso, você continua ali entregando a rédea da sua vida ao outro, aquele que criticou. Você estaria dando a ele o direito de ser o causador do seu sofrimento, porque você vai continuar vivendo com a poxa d'água, sendo mordido pelo mosquito, só para o outro não dizer que você é bobo.
Não é o preço que ele tem que pagar por fazer o certo?
Não entra nessa de peixe. Entra, Xona, assuma só a seguinte. Ninguém pode ser o responsável pelo que você vive. Qualquer um só assume o posto de responsável pelo que você vive quando você concede a ele esse posto. Vocês, quer ler outro exemplo? Vocês reclamam de pessoas, muitas vezes, de repetidamento. Ah, aquele ali, cada vez que chega perto de mim, é um problema, é uma confusão, é isso, é aquilo. Vocês vivem isso por quê? Porque vocês dão a ele este poder. Se você sabe que aquele ali vai fazer errado, você já sabe, já conhece, em Tiapa, já conhece. Quando estiver com ele, ou quando estiver com o que ele faz, já vá preparado, olha, não posso esperar que ele faça certo. Já assumiu o controle da sua vida. Ele vai fazer as merda toda e você não vai sofrer. Assumir o controle da sua vida é não dar a ninguém a posição de ser o responsável pelo que você vive internamente. E como o Mocho disse, nós estamos conversando sobre a crise institucional, sobre o governo, porque este é uma das provas que vocês estão vivendo como planeta. E nós estamos usando uma solução que serve para qualquer fonte de sofrimento seu, em qualquer relacionamento, nós estamos usando para mostrar a vocês, primeiro, que essa crise existe. Segundo, que essa crise vai piorar. E que vocês não esperem que a crise se resolva. Assumam o controle da sua vida. Que todos vão viver sofrendo, menos você. Só isso. Quando você falou medo do futuro, por insegurança. E a insegurança é por quê? Porque você não tem segurança que vai fazer. Faixa, acabou. Não tem mais por que ter insegurança. Sabe, está falando de governo, mas pense em quantas coisas você delega para alguém para fazer e que você sofre porque não faz do jeito que você quer. Quem é o culpado? Aquele que não fez? Não, você que delegou a alguém algo que eu achei que lia de um jeito. Se você quer de um jeito, cada um é um, só você vai fazer daquele jeito. Quando nós conversamos sobre choidão, nós falamos o seguinte, o único que entende você é você. O único que faz as coisas como você quer é você mesmo. Então quando você dá ao outro o poder para fazer o que você quer, você está entregando a sua vida a ele, porque você vai sofrer. Não, quer do seu jeito? Você precisa que seja feito do seu jeito? Como o moço disse, aquele moço disse, pela busca da felicidade, você deveria abrir mão de fazer do seu jeito. Mas há que você não consegue abrir mão ainda de fazer do seu jeito, ainda quer que as coisas aconteçam como você quer, não delegue aos outros o que você precisa que seja feito, da forma que você quer.
Tem um problema, pai. O problema é que o ser humano, ele tem o seguinte medo.
Moço, começou mal. O problema é que é o ser humano. O ser humano é um homem velho. Se você quer renascer, você tem que renegar o ser humano. Não pode justificar com o que o ser humano é.
Não, certo. Eu tô querendo te mostrar qual é o conflito que
eu aparece. Eu tô querendo te mostrar que você está buscando uma justificativa para continuar chovendo.
Eu quero aprofundar o assunto. Tá bom?
Tá, chefe. O problema é que o ser humano...
Eu vejo o seguinte, qual é o medo que a pessoa sente quando ela, por exemplo, ela vai assumir, tá bom, ela vai assumir a rédea da situação, ela vai lá e ela vai fazer a coisa do jeito que ela acha que deve ser. O problema é que ela tem medo de não ter contrapartida, ou seja, daquele esforço dela não ajudar em nada. Né?
Você quer renascer? Fala de ter esse medo. É esse que é o problema, não tem justificativa. Por que o ser humano entrega rédea? Eu sei. Você não precisa me dizer que ele entrega. Todo mundo sabe, todo mundo entrega. Por que ele entrega? Eu sei. Porque ele prefere arrumar um culpado para poder reclamar dos outros, para mostrar o quanto ele é chave, o quanto ele sabe. Sendo que aí ele não vê que está usando um critério dele, obrigando o outro a ser igual a ele. Então todo mundo sabe isso, não adianta essa justificativa. O que o Chepichi já entendeu é o seguinte, essa forma de viver até hoje levou você ao sofrimento. Quer sofrer, continue vivendo assim. Ponto.
Até porque você, só complementando o que ela disse, Pai Joaquim, até porque você assume a rédea, mas você não deixa de ser oprimido pelo outro lado. Você não vai deixar de pagar imposto, você não vai deixar de ser cobrado pelo governo, você não vai deixar de ser cobrado pelas suas contas. Se eu pudesse falar, eu vou abrir mão de tudo que eu sou cobrado e fazer as coisas do meu jeito, entendeu? Não, eu tô dizendo assim, né? Vai aparecer esse conflito na cabeça da pessoa, né?
Porque a resistência, principalmente na área profissional, é muito grande.
E aí entra a questão que nós conversamos agora há pouco. Qual é a meta? Onde você quer chegar? Você quer mudar o seu CEP que é cama de você? Ou você quer ser feliz? Se você quer ser feliz, você sabe que tem que assumir a rédea da sua vida. Ou seja, deixar ele reclamar o quanto ele quiser, entrar por uma orelha e sair pela outra. Mas o problema é que você diz que quer ser feliz, mas na verdade você não quer. Você quer que o outro faça o que você quer que ele faça.
Que o outro te dê paz, né?
Você quer que o governo pare de cobrar imposto, já que você vai fazer. Isso não existe. O governo cobra imposto desde que o mundo é mundo. E não faz, desde que o mundo é mundo. Eu concordo com o que você fala, concordo cheio da crise, concordo com o que você fala, concordo cheio das crises que as pessoas vivem, mas dizer que essa crise existe é apenas justificar. Sim, você vai ser oprimida porque os outros vão vilar-se contra você. Sim, isso é básico. Agora, você, para assumir a rédea da sua vida, não pode dar valor à crítica que eles fazem a você. Sabe? Ele acha que eu estou errado. O problema é dele. Ele que continua sendo errado. Eu não vou querer discutir com ele para provar que eu estou certo. Eu não vou querer discutir com ele para mudar a ordem que ele deu. Eu lembro que quando nós conversávamos nessa crise, eu dizia uma coisa para você: manda quem pode, obedece quem tem cabeça. O CEF tem o poder, isso nós estudou na Busca da Felicidade, tem o poder, ele tem o direito de mandar o que ele quiser.
Veja, Joaquim, estou falando do meu chefe específico, isso é um caso, já saiu de lá, já acabou. Eu estou falando
de forma zelal.
É um grupo grande, e aí você, como ele falou, você não tem o apoio.
Isso, mas uma vez...
Você vai sofrer, é inevitável.
Quando você pichija do apoio, entregou a felicidade na mão do outro.
Mas sem o apoio você não consegue fazer nada, e aí?
Uma vez, você não consegue fazer nada, aí você... De, não tendo apoio, diz, eu não consigo fazer nada. Então não tem jeito, eu vou ter que viver com a crítica deles. Deixa eles me criticarem. Agora, eu não vou assumir...
É mais ou menos o que está acontecendo em relação ao governo. O povo não tem como entrar nas repartições públicas e falar, agora vamos mudar isso aqui. Por exemplo, eu trabalhava no fórum. Nós éramos 9 funcionários para 13 mil processos. Os velhinhos lá tudo morrendo sem aposentadoria, xingando a gente. Para essa merda, ninguém faz nada. E a gente não tinha como cuidar de 13 mil processos e 9 funcionários, entendeu? E como que a gente vai agir dentro, que o Brasil é uma grande repartição pública.
Um garoto...
Como que a gente vai lutar contra isso? Já que você está falando de arte, então
vamos
ver o assunto.
Um garoto... É exatamente isso, é isso que nós temos que conversar, é importante, muito bem lembrado. Tem coisas que você não vai ter condição de mexer. Um garoto andava numa praia cheia de estrela do mar que tinha vindo com a água. Ele pegava uma e levava lá no mar. Voltava e pegava outra e levava lá no mar. Aí um homem disse para ele, o que você está fazendo? Ele, eu estou salvando as estrelas do mar. Você já não descobriu que você não vai conseguir salvar todas? Já, mas pai, essa eu salvei. Então se você não pode acabar com o sofrimento de centenas de veinhos, acabe com um, com dois, com aquilo que você pode fazer. Só que, e é exatamente o que nós estamos fazendo, ao invés... O povo, ao invés de acabar com o sofrimento de um veinho, ele prefere não salvar nenhum veinho e reclamar do governo, porque o governo não salva os veinhos. É exatamente o que nós estamos conversando. Então, entra a rédea. A rédea é a seguinte: eu sou um ponto. Eu não posso resolver tudo. Mas o que eu puder, eu vou fazer a minha parte. Agora imagina, de 9 pessoas, se 9 pessoas, cada um fizesse o melhor possível, salvaria mais que só um. Mas um, às vezes, se dedica, mas normalmente os 9 falam de se dedicar para poder reclamar do governo, que o governo não resolve. É isso que eu estou querendo mostrar. E não estou falando de ato. Estou falando de dentro, ao invés de você deixar entrar em você a crítica ao outro, você dizer, não, eu vou fazer minha parte, vou ajudar essa estrelinha do mar.
Até porque, né, Joaquim, seguindo o que você fala, vai ter os velhinhos que vai chegar na mão delas para resolver, porque tinha que ser resolvido, e os que não chegar é porque é o karma deles. Né?
Exatamente isso. Pode contar mais um caso? Só mais um. É que este é fundamental porque nós está conversando, filha, por favor. Dá uma aula extra.
Ah, pode.
A filha assumiu dentro do trabalho dela uma posição de ser filha. Um dia ela disse para eu assim, Joaquim, eu tô maluca. Eu não consigo dar conta de tudo que entra, de tudo que eu preciso fazer. Eu disse para ela, vai uma aula mais cedo, sai uma aula mais tarde. Você tem mais 2 aulas para trabalhar. Ela foi e fez. Um mês depois ela voltou. Joaquim, eu estou chegando uma aula mais cedo, estou saindo uma aula mais tarde e não consigo dar conta. Aí eu falei para ela, descobriu que não é para dar conta?
Mas será também que não é para dar conta da crise do Brasil? E aí, como é que a gente vai saber?
Não é, porque se fosse para dar, alguém já teria dado conta. Se tivesse no karma do Brasil, e eu não estou falando só do Brasil, do mundo, se tivesse no karma do mundo resolver o problema de credibilidade do governo, já teria sido resolvido.
Então, digamos assim.
Se não foi resolvido, é porque ainda não está no karma resolver. E enquanto não estiver no karma resolver, você tem que contar uma forma de viver com o que está aí. E a forma de viver com o que está aí é assumir a sua responsabilidade. Fazer o que você tem que fazer, sem falar para criticar os outros. É o caso do moço que ele falou, ele trabalha em hospital. Os hospitais estão uma porcaria. Muito mais por causa de quem trabalha lá do que por causa do governo. Porque a demora no atendimento não é porque o governo demora a atender, é porque quem tem que atender está tomando cafezinho.
Está reclamando da administração.
Está reclamando da administração, da falta de condição para trabalhar. E não faz.
E quando tem material para poder trabalhar, aí usa de forma errada, depois falta.
Quando usa de forma errada, pelo menos foi burrice. O problema é, aí eu estou pichijando disso lá em casa.
Verdade.
Aí depois reclama que o governo não compra.
Depois, quando acaba, verdade. É isso mesmo.
O que nós está conversando aqui não é para instituir, para reformar, para acabar. Não, o que nós está conversando aqui é feito uma realidade, um karma da raça humana que pertence ao mundo de provas e expiação. O final do mundo de pau e expiação, início do mundo de regeneração, porque é este movimento de falta de credibilidade para os governantes que vai levar à alteração do sistema humano de vida. Então não pode ser diferente, não pode mudar, isso faz parte de um processo de transição, porque não pode se acabar com o sistema hoje e começar com um novo amanhã. Não dá certo. E você, que está encarnado neste momento, vivendo este período de transição, tem que encontrar uma forma de sofrer menos possível por causa desse karma que você tem. É isso que nós estamos conversando. E é isso que eu estou querendo dizer. Não estou acusando ninguém, não estou chamando ninguém de incapaz ou de acomodado. Eu estou dizendo exatamente isso. Esta situação existe. Isso vai do lar. Isso vai aumentar. E se você está sofrendo hoje, se não descobrir uma forma de você passar por lixo, vai sofrer mais. E a forma para passar para o lixo é cada um, no seu trabalho de formiguinha, fazer o melhor possível pelo próximo. E por si mesmo. É só isso.
Estava pensando nessa situação que o senhor colocou. O problema aí vai ser eu não transferir essa minha raiva, entre aspas, do governo.
Não é transferir a raiva do governo. Dá ao governo o direito de dizer o que você tem que sentir.
Sim, mas transferir para o meu colega de trabalho. Porque eu vou estar fazendo a minha parte.
Sim, agora eu compreendi. Você não dá ao governo nem ao seu colega. Aquele que não faz a sua parte, você dá ter por ele a mesma chachachão que tinha pelo governo. Perfeito.
Ô, Pai Joaquim, posso falar então de um caso pessoal?
Posso.
Aí, inclusive eu mesmo vou me acusar. Porque eu falo o seguinte. Eu trabalho com o governo do estado de São Paulo, que é um governo que eu não gosto, vamos dizer assim. Um governo que eu discordo. E quando eu comecei nesse trabalho.
Peraí, vamos com calma. Discordar é uma coisa, não gostar é outra. Não gostar é deixar a discordância dele assumir você. Você pode, discordar. Agora, você tem que respeitar. Ela, respeitar o quê?
Respeitar o povo que colocou o governo
aqui. A decisão da maioria.
A decisão da maioria, isso.
Perfeito. Quando a maioria toma uma posição, isso. A minoria tem que respeitar.
Isso. Então, por enquanto, eu vou falar só que eu não concordo. Né? É um governo que eu não concordo. E aí, no começo do trabalho, eu fui colocado numa função que eu gostava muito de fazer. Aí eu pensei comigo, bom, eu não vou ficar pensando na minha discordância com esse governo. Como eu gosto de fazer isso, eu vou fazer da melhor forma possível para a minha própria satisfação, né? E assim fui caminhando. Ocorreu um momento onde eu fui mudado de função. Aí eu fui colocado numa função, eles não precisavam mais que eu fizesse aquilo. Aí eu fui colocado numa função onde eu não gosto do que eu estou fazendo. Aí nessa nova função eu já assumi a seguinte posição. Bom, eu discordo do governo e além de discordar do governo, que é para quem eu trabalho, eu não gosto da minha função, eu me acomodei, vamos dizer assim. Eu comecei a fazer só o que me mandavam. Eu parei de me preocupar se o serviço ia ficar bom. Não que eu estou fazendo as coisas mal feitas. Mas eu comecei a parar de me preocupar com...
Faz o mínimo necessário para não ser mandado embora.
Isso, exatamente. Faz o que me mandam, entendeu? Eu fiquei acomodado.
E aí, quando não faz alguma coisa, tem logo a desculpa. Não me mandaram fazer.
Isso. Mas não é exatamente assim, mas vamos colocar dessa forma.
Não, é exatamente assim. E tem mais. Eu estou esperando você acabar para lhe mostrar o ser humano. Enquanto você tinha alguma coisa de boa, que você gostava, que você queria, mesmo discordando do governo, você não criticava ele para poder, já que você estava levando vantagem. Agora, na hora que você perdeu a vantagem, aí o governo não presta mais.
Então, só que eu...
Que posição é essa de você... ser contra, porque é pior para você. E quando na hora que está bom para você, você não reclama. É a mesma de quem rouba o dinheiro, mas você critica ele. E quanto foi interessante para você, teve algum lucro individual para você, você silenciou-se. Na hora que não teve o lucro, você age contra. Isso chama-se corrupção.
Então, eu...
Aí é cama dos corruptos.
Mas isso é necessário, Joaquim, para que ele tome consciência disso?
Isso é necessário para que ele tome. O problema é que ele não tomou.
Eu não me sinto capaz, assim...
O problema é que ele não tomou. Deixa eu fazer uma coisa. O que é trabalhar? Não importa o que você faça. O que é trabalhar?
Realizar uma ação?
Não.
Servir o outro. Servir o outro.
Trabalhar em benefício de alguém.
Verdade.
Quantos vão para o seu emprego preocupado com o que você vai fazer para o outro? Ou preocupado se o seu salário vai sair no fim do mês? Não adianta reclamar. Xuxa, de vez de tá lá, Paulo, o governante é escolhido de acordo com o povo. Enquanto você faz bem o que lhe faz bem e critica quando lhe faz mal, você vai ter um governo que faz o bem dele quando ele quer e não faz nada por você, do mesmo jeito que você faz. Diz o moço, isso é necessário para que ele acorde? É, mas não acordou.
O que seria acordar, né?
Hã?
O que seria acordar aí nesse caso?
Que seria acordar neste caso?
Eu ainda não sinto
saber que você critica o que você faz. Qual o nome disso? Hipócrita. Saber que você é um hipócrita. E ainda justifica. Porque eu gostava, e na hora que eu gostava, estava tudo bem. Agora, na hora que eu não gostei, acabou.
Que problema, Pachequinho?
Pouco importa se o que eu deixo de fazer afeta outros.
E quem ainda não consegue aceitar essa ideia de se conhecer e achar que os gostos é uma coisa normal, eu não consigo controlar. Não conhece, vamos assim dizer, esse gosto.
Exato. Quem vive assim é o ser humano, que é o egoísta, não pensa nos outros. Este, um dia vai ter que acordar. Se não for nessa, vai ser noutra encarnação. Agora, enquanto ele não acordar, ele vai sofrer. E aí acontece a história dos socorristas, que nós conversamos ontem. Socorrista vem em cima de todos e pega um. Quem ele pega?
Merecia.
Hã?
Quem merecia.
Quem merecia, mas merecia por quê?
Que acordou.
Ainda não acordou.
Não quer mais sofrer, cansou.
Ele vai acordar. Cansou de sofrer. Só vai acordar quem cansar de sofrer. Você só vai alcançar o que nós está conversando aqui na hora que você cansar de sofrer, de tocar presidente e não mudar a forma deles agirem. Enquanto você ainda achar que algum deles vai ser bom, que vai fazer o que você quer, você vai sofrer. Por isso aqui mesmo nós disse, não eleja salvador da pátria, porque não existe. Sempre ele vai fazer alguma coisa boa para você, sempre vai fazer boa para os outros. Poxa, eu lhe contei, porque não adianta continuar a justificativa e a história. A história acabou aqui. É aqui o momento de você despertar. É o momento de você entender que você está querendo sacanear os outros. E reclama quando os outros sacaneiam você.
Não, o problema é assim, eu concordo, eu sou hipócrita, mas eu ainda não sinto que eu vou mudar de atitude.
Isso é direito seu. Nem eu, nem Deus, nem ninguém vai lhe obrigar a mudar. Agora lhe garanto, a colheita disso é sofrimento. Você quer sofrer? Sofra.
E no caso dele, por exemplo, olha, eu tenho a realidade que eu não consegui mudar ainda, mas eu não quero sofrer mais. Eu tenho que tomar uma posição. Né?
Eu tenho que mudar.
Tem que lutar contra si mesmo.
Se é a minha forma de viver hoje que me leva ao sofrimento, eu tenho que mudar a minha forma de viver. Porque não adianta você querer levantar capim e colher trigo. Você não vai conseguir.
Mas, Joaquim, quando você fala que vai piorar muito, você pode dizer em sentido?
No sentido da falta de credibilidade. A cada um que for assumindo o governo, ele não terá a credibilidade, vocês não acreditarão nele. As ações deles continuarão sendo as mesmas e você vai perdendo as esperanças, vai caindo nessa questão de perder a confiança.
Joaquim,
até que você ou você entra numa convulsão social, quando todos pedem, a maioria pede a confiança, a convulsão social, e aí durante algum tempo parece que apareceu alguém que tinha confiança e depois você descobre que aquela confiança não era verdadeira, ou acontece a mudança do sistema, que é o que vai acontecer.
Vai acontecer essa mudança.
Sim, mas ainda vai demorar. Vocês ainda têm muito sofrimento para passar até lá.
E você sabe dizer quando?
Não. A hora só Deus sabe. Isso que se ensinou.
Mas que mudança é essa, Pai Joaquim?
Veja, vai mudar para alguma coisa que nunca existiu.
Eita.
Se nunca existiu, como é que eu vou lhe explicar? Se você não conhece. Ó, vai mudar de banana para tchu-tchu-tchu.
Ah.
Entendeu?
Fico aqui, eu reforço aí o que eu falei antes. Você está falando de governo, mas essa que vai piorar é família, é sociedade, é o botiquim da esquina, tudo. Né?
O que é a família?
É o amigo.
É o governo seu mais dileto. A falta de credibilidade. é nas posições de liderança, naqueles que você entrega o comando da sua vida.
E tudo na vida da nossa vida.
Sim, a crise vai se estender a todos os poderes constituídos por você. Você constitui os poderes. Você dá o poder ao outro. E muitos já estão vivendo essa questão da família.
Isso tudo é para chamar a gente para...
Isso tudo é para relação. Vocês compreenderem que a forma de viver de vocês só leva ao sofrimento. Não é através dessa forma de viver, ou seja, quando for bom para mim eu faço, quando não for bom eu não faço, mesmo que com isso eu filo o outro, só leva ao sofrimento.
Ou seja, para construir algo novo, você tem que desconstruir o velho para depois...
Você só pode renascer depois que matar o velho.
Pai Joaquim, esse matar o velho que você fala é a relação com o homem velho, né?
É a forma de viver velha. Tchepixi já libertaste da forma de viver velha. Quando você liberta, você mata. Não matar porque você matou, mas mata por inanição, vamos dizer assim.
Não, entendi.
Quando você fala que vai piorar, Joaquim...
É que vai piorar.
Sim.
Isso, vocês então já têm algumas provas, porque eu comecei a falar dessa questão no início do ano passado, lá no São Carlos. E de lá para cá eu tenho dito, vai piolar, e tá piolando.
Sim, e eu digo assim, porque não é só de você também que a gente escuta, né? Em casas espíritas, assim, que a gente também já teve a oportunidade de ouvir, já de dois lugares diferentes, outros diálogos também que a gente tem ouvido, as entidades têm falado, têm batido muito nessa tecla, né? Da gente tentar viver mais em harmonia e tentar ser uma luzinha, ser essa formiguinha que o senhor falou, porque a intolerância ela vai aumentar muito por causa desse medo, por causa dessa desconfiança, dessa falta de credibilidade. Então, quando eu penso em piorar, eu posso pensar automaticamente nessa coisa que a gente já está vivendo na rua, como eu te falei. As pessoas falam mal do transporte público, desde o transporte público até a saúde. Então, essa intolerância mesmo, dessa briga, porque as pessoas vão para a rua com raiva e elas brigam umas com as outras, elas brigam
no
trânsito, elas... Então, quer dizer, que chega uma manifestação, que chega a uma manifestação, baderna, mortes e por aí vai.
Essa é a segunda, vamos dizer assim, crise que vocês estão vivendo já e que vai aumentar. A insegurança física.
Sim.
Essa é a segunda, nós já vamos falar dela. Entendi. Só com relação ao ter que acontecer lixo, cadê seu filho? Ah, tá aqui, é que eu olhei pra cá e não vi você. Você é crise, viu? Você já ouviu falar do Deus Siva?
Destruidor dos mundos.
Não, Siva não é o destruidor do mundo. Essa é a que é grande ilusão. O Shiva é o reconstrutor. Só que para reconstruir é preciso destruir o que tem. Então o Siva é o destruidor, mas não o destruidor para destruir, o destruidor para criar uma coisa nova. Você tem que ser Siva. Enquanto você não destruir em você as coisas velhas, não nasce coisas novas. Aliás, o Cristo fala isso. O sábio é aquele que tira coisas novas do seu baú de coisas velhas. Como é que começou a Terra? A Terra, que eu digo, a parte sóida, né? A parte de terra, não a água, o mar. Como é que começou?
Toda uma convulsão, né?
Convulsão do quê? A matéria sai de dentro da Terra, que vocês chamam vulcão, ela sai e vai se solidificando, e aí acontece o que está aqui. Ou seja, enquanto você não tiver um melupichão que cuspa coisas novas para em cima da coisa velha, você não vai construir uma base sólida. Ficou caro? É difícil, por quê? Por que que é difícil você continuar fazendo, mesmo o outro lhe chamando de bobo? Porque você tem que abrir mão do seu prazer, da sua satisfação, do você ganhar. Abrir mão do ser humano. O problema é difícil porque vocês não querem deixar de ganhar e querem ganhar. É impossível. Só ganha quem abre mão de deixar de ganhar. Ele ganhou. Ele foi lá, tirou a água, não tem mais medida de pernilongo. Para isso, ele teve que abrir mão do deixar de ganhar, de ter o prazer da prefeitura ir lá e fazer o que ela tinha que fazer.
Engraçado você falar isso, porque várias vezes eu já percebi isso acontecer na minha vida, né? Você luta, luta, luta por uma coisa. A partir do momento que aquilo não é mais, que eu não julgo aquilo importante, acontece.
A vida normalmente...
Ou deixa de acontecer uma coisa que está incomodando, aí se você luta com aquilo, a vida toda, não, você fala, ah, não quero saber, tô nem aí. Aí aquilo para de acontecer.
Não é sempre, mas normalmente.
Mas acontece muito. A ponto de chamar a
você não pode abrir mão na esperança de que vai acontecer.
Mas não
porque
adianta,
aí você vai continuar sofrendo.
Aí tem intenção, não adianta.
Você ainda quer ganhar.
Aí você está querendo ganhar, está querendo burlar o sistema. Não tem jeito.
Arrumar um jeitinho de tapacear com Deus.
Verdade. Não tem jeito, não.
Segunda crise que vocês estão vivendo. Acabei de dizer. A enxergulança física. Quem mora em grande cidade, então, sai de casa hoje sem a certeza que vai voltar.
Verdade.
Quem mora em cidades onde existem guerras, não sabe onde a bomba vai cair. As passeata e camachão acaba em distúrbio. Você não sabe se você vai ser acertado por uma bala dentro da sua casa. Essa insegurança física causa medo, aterroriza. E aí, como o Chay diz?
Pensar que só vai acontecer o que tem que acontecer.
Isso. E continue pensando assim, você vai continuar com medo.
Eu acho, eu usei isso porque eu moro em São Paulo e lá na Zona Sul a coisa é barra. Então eu saio pensando, nada vai me acontecer que seja diferente do que tem que acontecer.
Graças a Deus, deu até hoje deu certo. Pode ser que amanhã não dê. Quando não der, vai ser uma vez só.
É porque era pra ser.
Você não vai nem ter tempo de se lembrar de que não deu. E aí, como deixar de ter esse medo? Este medo de que de repente aconteça uma guerra aqui, este medo de que de repente aconteça uma evolução, este medo que de repente você tome um tiro no meio da rua por nada, por uma discussão de tanto. Como acabar com essa insegurança?
Seria como você acabou de falar agora há pouco sobre a gente ser apegado ao humano, né? Ao corpo.
Ser apegado ao humano. Sim, mas você é, não adianta. Você não vai conseguir mudar.
Então, viver com medo e pronto.
Continua chovendo.
Pois
é. E essa insegurança vai aumentar. Os aviões vão continuar caindo. Os ônibus vão continuar batendo, os bandidos vão aumentar cada vez mais, as guerras nos planetas, nos países, não guerra zelal, mas as guerras nos países em pontinhos vão continuar aumentando, os atos terroristas vão aumentar muito mais.
Eu
Você fala, poderia ser assim, viver com mais simplicidade.
Viver com mais simplicidade, não adianta nada.
Mas ser assim, certos.
O segredo para você sair de qualquer coisa é você ser a formiguinha que constrói aqui. Esse é o segredo. Só estou falando isso para ajudar. Como é que você sai disso? Você quer paz? Dê paz aos outros.
Não,
não é só fomentar, é começar. É começar. Você discute em casa com a sua mulher. Briga, guerra. Ela sai nervosa. Vai brigar com três na rua. No trabalho. Esses três vão brigar com dez. E a culpa é dos dez, não é sua. A culpa da insegurança que você vive não é dos outros, não é sua. Mas você plantou discórdia. Você quer viver em paz? Quer acabar com este medo? Dê paz aos outros. Sabe, não entre em disputa por território, por bens, por lixo ou por aquilo. Dê ao bandido direito de roubar. Ele tem esse direito. Vocês sabiam disso? Que o bandido tem o direito de lhe roubar?
E eles acham isso tão natural, né?
Não, não é que eles acham natural, ele tem o direito de lhe roubar. Sabia disso? Hã? Por que ele tem o direito de lhe roubar? Porque eles nasceram para isso. Eles são azeite camático. Ninguém é roubado se não pichijar e merecer ser roubado. Que isto fala uma coisa interessante. Cisa falou que o sol nasce tanto para o bom quanto para o mal. Quando ele fala isso, ele quer dizer que aos olhos de Deus não há diferença entre um bandido e um santo, e um honesto. Porque para todos é dada a mesma oportunidade. Que oportunidade de viver a sua ação camática. Dê paz ao bandido. Quanto mais você se revolta com ele, mais você aumenta a revolta nele. Quanto mais você age contra o seu inimigo, mas você fomenta nele o querer se vingar de você. A instabilidade da segurança não passa só por confiar em Deus. Passa em você começar a plantar a paz com ele, com ele, com ele. Porque na hora que você plantar a paz com ele, com ele, com ele, eles vão plantar com outros. E isso vai crescendo.
E esse é o terceiro passo.
Esse é a forma de você conviver com a segunda crise. Cada vez que sai uma hipótese sobre os teolistas, mas eles querem teolijar. A hipótese que acusa, que critica, que singa, que ofende. Mas eles querem teolijar. Por quê? Porque você fez guerra a ele. Não estou dizendo que é certo o que eles fazem. Não estou dizendo que deve se degolar os outros. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que você precisa entender que isso faz parte de um momento que o mundo inteiro vive. E vive para quê? Para aprender a haver escândalo sem escandalizar.
Internamento.
Internamento. Internamento. Calar em você interno a revolta contra eles.
Na boca não tem problema.
Na boca não tem problema. Mas internamento, você não emitir aquela raiva contra eles. Porque na hora que você emite aquela raiva contra eles, sabe o que você faz? Agora espiritualmente falando, você alimenta energeticamente eles.
Quem ia? Eu ia falar, juntando esse assunto com o primeiro que você falou, vamos à luta, então é uma luta como o Bernie fez em paz.
Isso. É uma guerra sem raiva. Eu costumo dizer que Gandhi não foi um pacifista, porque ele fez guerra contra a Inglaterra. Ele lutou contra a Inglaterra. Mas ele lutou contra a Inglaterra sem raiva da Inglaterra. Ele lutou por um ideal dele. Mas sem, para isso, precisar atacar o outro. Você precisa se harmonizar. E o se harmonizar, neste caso, é você assumir o comando das suas emoções, da sua vida. Ou seja, peraí, você não deixar o terrorista, o bandido, o assaltante, o policial que bate e mata, comandar suas emoções. Essa é o harmonizar que eu estou falando.
Eu ia falar isso, o exemplo que me veio é que a gente critica a guerra, mas alimenta a guerra.
Não, você não alimenta a guerra.
Alimenta no sentido energético.
Você critica a guerra e não entende que ao criticar a guerra, você está fazendo uma guerra.
Está gerando mais, né?
Não é só criticar, é entender que você está fazendo guerra. Quando você diz que um bandido não presta, você está assaltando ele. Você está guerreando contra ele. Veja, volto a repetir, eu não estou aqui, vamos dizer assim, dizendo que a violência deve ser feita. Não. Eu estou constatando que a enxergulância física existe e que nenhum de vocês, não os que estão aqui, nenhum de vocês neste planeta vai conseguir acabar com ela. Vocês querem um exemplo? Este terrorista, já viu o tamanhinho do grupo dele? Já viram o tamanho do Estados Unidos? Não seria óbvio pensar que um dia ele conseguiria, num dia só, ele conseguiria acabar com aquilo? Por que não acaba? Porque não é para acabar. Porque não é estar no pano do planeta acabar com aquilo. Aquilo precisa existir. Por quê? Porque aquilo faz parte desse processo de transição, dessa mudança de sistema de vida. Um sistema de vida onde você se acha no direito de ferir o outro para conquistar o que você quer. Isso é guerra. Então isso não vai acabar, isso não vai mudar. Isso não vai acabar, não vai mudar. Vocês que estão vivendo isso, precisam descobrir uma forma de passar por lixo sem sofrer. E a forma de passar por lixo é deixar de fazer guerra a quem faz guerra. Ele quer fazer guerra, ele que faça. Quer, ah, mas vai matar soldado porque o presidente quer guerra. Vai, não seja soldado. Não alimente essa energia de guerra, essa energia de luta, essa energia de querer impor sua vontade. Mas como o moço falou, não vale só para o bandido, o paixo. Vale aqui do seu lado, quando você abre guerra com o outro, para poder dominar ele. A guerra que você abre contra o outro que está do seu lado para dominar ele, é a mesma guerra e causa o mesmo sofrimento da guerra de um país que quer dominar o outro. Porque a energia que você gasta ali, alimenta aquela lá. Então a forma de você acabar com essa, e o moço ontem me perguntou sobre o Natal, o portal, é a oportunidade de você declarar, eu não quero, eu vou começar a assumir o controle da minha vida, vou me harmonizar, não deixar é essa sensação de ter que lutar contra o mundo, de ter que mudar o mundo. E vou começar a dar paz aos outros. E aí, eu dando paz aos outros, a paz se estabelece no mundo. Pergunte.
Uma coisa que eu recordei também, que essa paz que às vezes a gente dá aos nossos... as pessoas que estão ao nosso lado, acabam gerando neles raiva.
Veja, ele pode até ter raiva. Mas se você está em paz, essa raiva não vai... para frente. Você positiva o que vem negativo. O que a moça falou ontem de positivar a energia. Quando você está em paz e o outro tem raiva de você, você como fonte emissora da paz, positiva a energia negativa da raiva que vem dele. O problema é que ele tem raiva e aí você tem raiva dele e aí vocês vão retroalimentando cada vez mais essa raiva, cada vez mais. E você não consegue sair dela. E isso leva você ao sofrimento.
Por exemplo, quando... vai, no caso dos terroristas, né? Aí vamos supor, chega algum amigo assim, sai do lado, começa a falar que tem que matar os terroristas, tem que acabar com tudo. Meio que você não está nem por dentro do assunto, você começa a falar, não, realmente, tem que ir lá, tem que matar, tem que acabar com todo mundo. Não. Você está alimentando o ódio.
Se você fala, mas não sente, não. Mas se você passa a viver aquela raiva que ele está emanando naquelas palavras, sim, você passa essa raiva para frente. E eu contei agora há pouco, você briga com a sua mulher briga com o Teis. Tem uma historinha que nós contávamos muito no início, que é a historinha do farmacêutico, conhece? O farmacêutico de... acordou de manhã e brigou com a mulher. Aí a mulher saiu e brigou com mais um. Aí mais um, aquele saiu e brigou com o outro. Aí o outro foi na farmácia e brigou com o farmacêutico. O farmacêutico chegou em casa nervoso. Aí a mãe dele disse assim, meu filho, a comida está pronta. Acabou a água. Sabe, é quebrar o ciclo de raiva, quebrar o ciclo de benevolência. E vocês, ao invés de quebrar o ciclo, brigam cada vez mais e querem que a guerra acabe. Possível.
Como a televisão, né, que tem com esses programas.
Junto com a televisão vem a raiva que da televisão. Dê a ele o direito de querer impor. E dê a você o direito de fazê-lo ou não. Ele quer impor, quer. Então tá. Ele que fale o que ele quiser. Agora, o que ele quiser, eu não vou deixar mexer dentro de mim. Eu vou continuar na minha paz. Vou fazer ou não. Aí não interessa se faz ou não. Agora, você não pode deixar o que ele faz dominar você. Ou seja, fazer você viver com raiva dele. Fia, vambora, acabou, ninguém mais fala nada aqui.
E qual que é a terceira?
Por quê?
E a terceira, o que é?
Por quê? Por que ninguém está fazendo mais nada? Falando mais nada? Por que está pejado a conversa de hoje?
Digeriu, aí
todo mundo se identifica com isso.
Não é porque se identifica, não. Por quê?
Medo?
Não.
Eu não estou sentindo pesado.
Mas a maioria tá.
Eu senti assim que...
Acho que é mudança, né?
Não é porque é mudança, não. Por quê?
É algo que acontece assim diariamente?
Não é porque é algo que acontece, não. Que eu tô pondo a responsabilidade na mão de vocês.
Aí assusta.
Aí assusta. O pejo é saber o seguinte, que idiota que eu sou. Eu posso ser o dono do mundo, meu mundo, e entrego isso na mão do outro. E agora que eu sei, eu vou começar a me criticar, porque eu não faço. Em vez de se criticar, faça. É melhor. Essa é uma verdade que vocês precisam entender. Ninguém é capaz de fazer nada com você se você não deixar os outros fazerem. Se você entregar aos outros o comando da sua vida, você vai ter que viver o que os outros disserem para você viver. E isso assusta mesmo. Por quê? Porque até hoje, mais novo aqui já tem no mínimo uns 30 por aí. Até hoje, vocês sempre viveram colocando a responsabilidade na mão do outro. Eu chofo porque o mundo é assim. Eu chofo porque o governo não cuida da saúde. Eu chofo porque tenho medo do bandido. Até hoje, vocês sempre assaram o culpado. Agora descobriram que a única culpa, se houvesse, era de vocês. Culpa do quê? Culpa do quê?
Do meu sofrimento.
Não.
Colocar a felicidade na mão dos outros.
Culpa de não ter crescido. Velho de cabeça banca e ainda é uma criança. Espera que a vida traga balinha todo dia. Espera que a vida faça tudo de bom por vocês. Ai, a mamãe não trouxe balinha, que coisa horrível. Quando é que vocês vão crescer? Quando é que vocês vão poder dizer, eu sou maduro, eu aso maduramente com a vida, ao invés de agir de uma forma infantil, culpando Deus e o mundo pelo que eu desço, os outros fazerem comigo?
Como você trouxe aqui na inteligência emocional na última vez?
Eu já falei da conciliação, da inteligência emocional. Tudo que eu falei até hoje está presente no que nós estamos falando aqui agora. Não tem nenhuma novidade. Sabe, assumir mesmo. Eu faço o que eu quiser. Não fazer diabo. Fazer ser interno. Eu sou quem eu quero ser. Eu não vou deixar ninguém me dizer quem eu tenho que ser.
Mas isso não causa guerra, por exemplo, casal, marido e mulher.
Poxa, eu show. O outro seja o que ele quiser. Não causa guerra. A guerra vai causar quando eu quiser que ele seja. Aí vai causar guerra.
Eu posso ser o que eu quiser, minha mulher. Ela vai...
Você pode ser o que você quiser. E você pode deixar a mulher ser quem ela quiser. Só que nesse processo, você não pode viver o sonho de que ao ela ser quem ela quer, vai ser quem você quer que ela seja. Porque o problema é que você quer ser quem quiser, quem quer. Mas quando o outro quer ser quem quer, você não deixa. Aí é a guerra. Mas a guerra não existe porque você quer ser quem quer. É porque você quer que ela seja quem você quer que ela seja.
Eu faço minhas coisas, eu não gostaria que ela ficasse brava comigo. Então, eu queria que ela aceitasse. Né?
Você está querendo guerrear contra ela. Ela é de reclamar do que você faz. Ela é assim. Dê a ela o direito de reclamar. Sabe? De um modo sulo. É o homem que gosta de sair para beber e não deixa a mulher sair de casa. Por quê? Porque eu sou homem, eu tenho direito, ela não. Chama criança. Que acha que pode dominar o mundo. É isso que está pejando. Vocês estão passando da infantilidade, começando a entrar na adolescência.
Na pré-adolescência.
Na pré-adolescência. Sabe, descobrindo que você pode fazer fora de casa, sem a sua mãe ver, o que você quer. Essa é a grande descoberta. A criança pequena não faz fora dos olhares da mãe o que a mãe quer. Porque ela acha que a mãe é responsável por ela. Mas quando ele começa a se assumir como homem ou mulher, a pré-adolescência que você falou, ela começa a fazer o que quer. Vocês podem viver felizes. Vocês podem acabar com todo sofrimento, acabar com toda essa insegurança. Só que para isso, precisa amadurecer. E uma coisa do maduro é saber que quando você ganha direitos, você zela pra si o quê?
Responsabilidade.
Não, não é responsabilidade nem dever. Você ganha retorno de acordo com o que você passa a fazer.
Da lei, né?
Não, não estou falando da lei, não. Eu estou falando dele. Dele querer amadurecer e dizer, eu posso assumir o controle da minha vida, posso fazer o que quiser, mas a minha mulher não pode. Quando você assume isso, você sabe que se você quiser se impor, pode correr o risco dela ir embora. Pode, isso pode acontecer. Ela pode não gostar mais dele. É uma responsabilidade com que traz consigo o fim da ilusão de que você será o centro do mundo. De que os outros vão respeitar você e que você não precisa respeitar os outros. O ser maduro assume ele mesmo, toma o controle dele, mas ao tomar controle dele, ele não toma controle dos outros. E nem vive a ilusão e a fantasia de que o mundo, sei lá, um biquinho amarelinho de bolinha cor-de-rosa. Este Esse assumir tem um preço. O preço é fazer o que você não gosta. Mas fazer, porque é aquilo que lhe cobiram de fazer. Ao invés de ficar sonhando que você vai ficar fazendo sempre o que você gosta. Por isso que está perdendo. Pergunta. Ela to... Mais uma, pode, filho? Não, então tá cheio. Tem gente. Mas tá cheio. Que diz assim, ela é muito mais fácil quando eu assava que a moeia tocar arpinha nas nuvens. É. Ela é muito mais fácil quando vocês assavam que ao conceder a si mesmo essa maturidade, o mundo respeitaria você e diria, ó nobre senhor, diga-me o que eu tenho que fazer. Isso não vai acontecer. Então é uma responsabilidade que tem culto. Aliás, tudo nesta vida tem culto. E o culto de você ser uma pessoa madura é o culto de viver a realidade, ao invés de ficar dentro do peso, dentro de uma vida fantasiosa. Uma vida que aparecerá um salvador da pátria que vai cuidar da saúde, da educação, do buraco da rua, e eu não vou precisar pagar ir para outro país. Você precisa pagar imposto. Porque se você não pagar, ele não tem como fazer nada. É isso que é assunto. Você entender que você sai da infância aonde existiam as princesas e os castelos e cai no castelo da bússola. Uma vida que não é feita só do que você gosta. E este, como é que eu posso dizer, esta visão que eu falei agora é muito, muito importante para nós analisar a terceira grande causa. O terceiro grande causa de sofrimento hoje. Não. Isso só causa mal a alguns. Outros não estão nem aí, nem chave. O fim do sonho do lado do consumismo. O fim de conseguir comprar tudo o que você quer. O fim de adquirir todos os bens que você quer. Estou falando da crise financeira, que não existe só neste país, no mundo inteiro. Mesmo os países mais ricos, existe uma crise financeira. Hoje as pessoas têm mais dificuldade de conseguir alimentar este sonho. De poder comprar o que quer, na hora que quer. E vai ter sempre condições para fazer isso. E eu não estou falando só de chupéfo. Estou falando de feijão com arroz. Que muitas vezes está sendo difícil de comprar. Aquilo que vocês chamam necessidades básicas. Vejo ela está vivendo? Só ela. Você consegue. A vida está fácil. Dinheiro sobra. A pessoa do Estados Unidos, que é o país mais rico, também compra o que quer, a hora que ela quer. A vida está fácil. Acorda.
A
Até esses intocáveis também serão tocados.
Não, não serão, estão. Que, deixa eu falar uma coisa. Vocês estão hoje desesperados com o desemprego no Brasil. Nesses intocáveis é muito maior o desemprego.
É, eu quis dizer intocáveis no sentido da
pessoas. E mais, pessoas. Aí vem aquele monte de gente fugindo da guerra, aumenta mais ainda.
Tem televisão que fala do Brasil, da Venezuela.
Essa crise existe no mundo inteiro. Para todos.
Pelo aqui. Eu estava vendo um estudo que dizia que qualquer pessoa que adquira uma moto nova, ela já é mais rica do que metade da população do planeta. Eu acho que isso devia levar as pessoas a refletir, né, sobre esse impulso de consumo, né?
Não, o impulso de consumo não tem problema nenhum. Você pode ter o que você tiver. Meu problema é você sofrer pelo que não tem.
Exatamente.
Não é pelo que tem. O problema para vocês não é o que vocês conseguem comprar. É o que não consegue comprar. É ele que causa o sofrimento. É ele que causa a insegurança. É ele que causa a falta. E aí eu pergunto, como sair dessa situação? Se essa situação está presente hoje e se ela vai piorar? Como conviver com isso?
Não ter necessidade de
consumo. Não ter necessidade de consumo. Impossível. Você é bombardeado o dia inteiro para comprar. O dia inteiro, mesmo que você não seja bombardeado de fora, a sua mente cria necessidade de ter. Mesmo que seja coisa supérflua, ela diz, você tem que ter aquilo. Aí você compra, olha e diz assim, e agora, o que eu faço com isso? Cadê a necessidade? Encosta do lado, nunca mais usa.
Dá valor ao que a gente já tem?
Dá o valor ao que já tem. Que valor? Que valor é este que você tem que dar ao que já tem? O que eu tenho é o que eu preciso.
Se eu não tiver um prato de comida, é o que eu preciso
ter no momento. Sabe, da mesma forma das outras duas crises, a hipótese é a mesma. Assumir o controle da sua vida. Não deixar um telefoninho assumir o controle de você por dentro. Não deixar um prato de comida assumir o controle seu. Ontem eu falei rapidinho, vocês se consideram livres. Isso é um escravo de um prato de comida para comer. Se não tiver, sofre. Sabe, é uma frase que eu já disse que é a maior mentira. Eu amo tudo que tenho, mas quero... Se você quer alguma coisa, você não ama o que tem. Sabe, é você assumir o controle e viver. Isso é o que eu tenho. Isso é o que eu posso comprar. E tudo que não estiver aqui, não preciso ter. Ou até melhor, pode ser até que eu precisasse, mas não tenho. E eu preciso assumir o controle da minha vida e me libertar de ser escravo de ter. Diga.
Eu
Não, eu só ia falar, porque a gente às vezes, eu vi uma palestra esses dias você falando que a mulher falou assim, mas como que alguém pode viver com a grama desse tamanho? Aí você falou, uai, você está vivendo.
Exatamente. Essa dependência do ter não é essa crise, não é só de comprar. Eu estou falando de comprar porque fica mais fácil. Mas é você não ter, passar a ser dependente do que não tem. Deixar o que não tem dominar você.
Mas então assim, por exemplo, num momento de crise muito alta, não vai ter nem o que comer. Aquele que não tem o que comer e ele não tem essa necessidade, ele vai conseguir viver sem precisar de
comer? Poxa, eu não estou dizendo que ele não tenha necessidade. Eu estou dizendo que ele não pode ser escravo. O que é não poder ser escravo? É eu preciso comer, mas hoje não tem comida. O que eu posso fazer? Inventar? Roubar? Não, eu não faço essas coisas. Então eu vou esperar o amanhã, talvez o amanhã me traga comida. Que eu não tenho, olha, o problema é que, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito humano, muito cástico, mas para vocês entenderem. O problema é que você não abre mão de comer filé mignon porque está caro e come com satisfação uma galinha. Você reclama de ter galinha e não ter filé mignon. Aquela galinha passa a fazer mal. É isso que eu estou te querendo mostrar. Você é escravo do filé mignon. Porque desse ao filé mignon dizer o que você tem que sentir. Estou usando um exemplo de gritante, que você diria, ah, filé mignon, isso eu nunca comi, ou eu como de vez em quando. Tá certo, mas é só para vocês entenderem, tem gente que é escravo de feijão e arroz, come macarrão. Ah, não dá para comprar macarrão. Come só a fula legume.
Come grama.
Sabe? Se contentar com o que você tem. Com o que está disponível. Assumir o controle da sua vida para não deixar o que você não tem e fazer sofrer. Essa é a única forma de passar pela situação econômica que o mundo vive sem sofrimento.
Sabe o que me veio aqui, Joaquim? Que às vezes a gente compra porque está sentindo falta de alguma coisa, está triste, está mal. Quantas vezes eu vivi e disse, ah, eu vou comprar porque eu estou com raiva, estou mal. Não, nem sabe por que está sentindo falta de alguma coisa.
Que só desculpa da mente.
Mas é a falta de se conhecer, né?
É só desculpa da mente. De você pode comprar o que você comprar. E pelo motivo que você achar que está comprando, não tem problema. O que você não pode é reclamar do que você não compra. Se tem o dinheiro, gaste, compre o que você quiser. Nada é proibido. Você pode ter iate, avião, pode comprar o que você quiser. Agora, se você tem um avião e reclama que não tem a gasolina, o que adiantou ter avião? Não lhe satisfez em nada o avião. É isso que eu estou querendo mostrar. A saída para essa crise não é esperar que vá acolhentar um governo que vá de fazer uma distribuição de renda igual. Cadê o mocho Tali que me falou de sistema, que eu não concordo com algum sistema? Deixa eu fazer uma pergunta para você. A ideia do repartir o pão em tamanhos iguais vem desde o Egito Antigo. É velho. E até hoje, nunca se conseguiu isso. Nunca. Nem na União Soviética era assim. Havia ainda a caça que tinha mais do que os outros. Você acha que ainda vai aparecer alguém que vai conseguir? Então, sonhar com isso é sofrer hoje. É dar acesso ao sofrimento. sonhar que isso é possível, que um dia o mundo vai repartir em partes iguais. Sabe, isso poderia acontecer hoje. Se fosse para acontecer, bastava o quê? Cada um abrir mão do seu. Quem está disposto a isso? Quem está disposto a dizer, olha, eu ganho 100, você ganha 50, eu vou lhe dar 25, assim cada um ganha 75. Quem está disposto a isso? Ninguém, mas acusa o governo que não faz isso. Ainda sonha que por uma lei, por um decreto, vão dar 100 para todo mundo, sem tirar nada de você. Impossível. Eu disse uma vez, vocês não entendem uma coisa, para alguém ganhar algo, outro perdeu. Quando eu falei isso, a moça da Atibaia, que está na Santa Catarina agora, disse, Zoquinha, eu nunca pensei nisso, eu achava que podia. Não, não pode. Poderia se você abrisse mão do seu, mas como você não vai abrir mão do seu, você vai ter que perder para outro ganhar. Isso é maturidade. É saber que a fome existe e vai existir sempre. E sempre existiu. Que alguns vão ter mais e outros vão ter menos. Mas aí você precisa estar... Se você é dos que tem menos, e todos têm menos, porque todos, por mais que tenham, sempre sente falta de alguma coisa, acham que poderiam ter mais. Se você tem menos, você precisa trabalhar o que você tem para conviver com o que tem sem sofrer. Ao invés de, como criança, ficar sonhando que todos vão ter sem você perder nada. Perguntas.
A gente não pode sonhar assim só por diversão?
Pode.
Sem esperar nada.
Como eu disse, o que você precisa ter é, vamos dizer assim, a consciência da consequência do que você faz. Você quer sonhar por diversão, saiba que por diversão você vai sofrer. E tem um trabalho nosso, uma mensagem antiga, que diz assim, vocês dizem que sonhar não custa nada. Custa. Custa a sua felicidade com o que você tem. Cada vez que você sonha em ter alguma coisa, você se torna infeliz com o que você tem. Mais do que viver no dia de hoje, viver o que está no dia de hoje. Hoje. Aquilo que eu falo que vocês já devem ter ouvido. Viver o hoje, do hoje, pelo hoje. É completamente no agora.
Mas, Joaquim, então assim, será que toda discussão sobre política, sobre
segurança...
Será que tudo isso é inútil? Porque se todos os problemas, eles partem do ser humano, a gente nem precisaria ficar pensando em como fazer as coisas. Cada um se preocupa só em se melhorar e o dia que...
Não, cada um não se preocupa em melhorar. Cada um se preocupa, exatamente, se ocupa com a sua própria vida.
Isso, cada um se ocupa com a sua própria vida. E as coisas vão acontecendo naturalmente. conforme cada ser humano for adquirindo consciência da sua parte, vamos dizer assim.
É, isso é necessário ser feito. Porque até hoje vocês não descobriram o sangue lá, né? A terra de ouro, onde todo mundo vive feliz, onde todo mundo tem tudo que quer e não passa necessidade. E ainda não descobriram essa terra, não. E olha que já tem 7 mil anos que estão populando. Hein? E será que você ainda não entendeu isso? Será que você ainda não entendeu que o seu sonho de ter só lhe faz sofrer? Porque sente falta? Sim, já sentiu. Só que vocês continuam acreditando em milagres. Quem me perguntou da lei da atração ontem? O que, que é essa tal lei da atração que inventaram? De você desejar alguma coisa, e se você desejar, a coisa vem. Nada mais é do que um conto de fada de calocinha para manter você preso dentro desse sistema. O que, que é o poder da olação, de você olar para conquistar? Que sabe, se a fé, a olação, aquela entrega a Deus, garantisse alguma estabilidade humana, um teto de uma igreja não cairia em cima dos fiéis e matava, né? Ah, se eu pagar o meu dízimo, Deus vai me dar. Aí você só paga, tem menos condição de ter, sofre mais porque não tem e não recebe nada. Mas continua pagando. Por quê? Porque vocês querem que venha sem esforço de vocês. Ninguém quer trabalhar, todo mundo quer receber. É isso. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja a crise, não importa qual seja o problema que você está vivendo, se você não assume o controle da sua vida de uma vida emocional, de uma forma madura, você não vai conseguir sair da crise nunca. Você vai viver o que todos que continuam como criança, sonhando que vai aparecer um príncipe montado num cavalo branco, sofrendo. Sabe, nós estamos falando isso a nível das crises, porque estes são os três grandes pilares da mudança, porque são necessários para mudar o sistema humano de vida. Mas sabe, aplica isso àquela pessoa que você vive sonhando que ela vai entender as suas razões e vai dizer, olha, você está certa, maravilha, que beleza, eu vou fazer o que você quer. Você só vai continuar sofrendo.
Só com a religião.
A religião, tudo. Eu estou querendo mostrar com essa conversa de hoje, falando e reportando e revijando e repijando no fato de que as coisas vão piorar. Eu só estou querendo mostrar que não importa qual seja o tamanho da crise, não importa qual seja a origem da crise, sair dela. Só você pode. Só você tem o poder de sair daqui. Seja ela qual for. Seja uma crise de relacionamento pessoal, seja uma crise institucional. isso que eu estou querendo passar para vocês hoje. Volto a repetir, e não estou sendo agolento, eu só estou hoje como amigo avisando. As coisas vão piorar. E se você não despertar agora, este malemoto que vem vai levar você. Se você continuar na paia, achando que você vai surfar as ondas, ou que elas vão diminuir só onde você está, você vai se engolfar. Não tem jeito. Não tem outra saída. Ou você se muda, ou você vai ser arrastado por essas ondas. Volto a repetir. Lá por meio do ano que vem, não vai ter um dia que não tenha uma notícia ruim. Por enquanto ainda tem 2, 3 notícias durante a semana. Por meio do ano que vem não vai ter um dia que passe e que você consiga dizer: ah, o desemprego diminuiu, a renda aumentou, o tratamento do posto de saúde está muito bom. Eu vou conseguir tocar o meu telefoninho todo mês. Isso não vai acontecer.
Graças a Deus, né?
Graças a Deus, porque só isso vai fazer despertar e só isso vai promover uma mudança que vai fazer o mundo viver em paz. Agora, mesmo um mundo onde não haja paz. O mundo vai estar em paz ou num mundo que não haverá paz. Eu lembro que, desde o início, uma das grandes preocupações do grupo era sempre com o fim dos tempos. Vai matar um monte de gente, vai ter muito terremoto, vai ter muito... Chefe disse, não é isso. Porque tirar a vida, sabe? Não tem peso nenhum. Só para vocês a vida é importante. Tem que mexer dentro da vida. Tem que fazer o terremoto aqui dentro. Tem que fazer o malemoto aqui dentro. Para ver se vocês acordam e, quando souberem, quando imaginarem que tem uma onda grande vindo, procurar um lugar alto para se proteger. E esse é o problema. Vocês sabem que tem um terremoto para vir, mas não sai daquele lugar. Aí a terra abre e a terra é que é culpada. Então é esses 3 grandes crises que vocês vivem hoje. A crise institucional, a crise de segurança, a crise monetária financeira. Não é isso que causa mais sofrimento a vocês hoje? Serviço público, a falta de segurança, a falta de dinheiro. Resolvido. Agora, só continuará sofrendo, quem quiser.
Passo a bola.
Como eu saio daqui e vou para lá, e lá não tem dessas coisas, é, sabe uma coisa que as pessoas dizem, mas eu tenho que sofrer porque o coitadinho está lá. Aí eu pergunto assim, quando Cristo viu alguém passando mal e sofreu? Sentou no canto e ficou solando, coitado do cego, não enxerga. Ele foi dar visão.
Eu ia colocar uma coisa ontem, mas eu esqueci, eu não toquei que o assunto mudou, que era uma estátua do Cristo. Aí eu ia comentar assim, ah, mas se alguém pudesse argumentasse com você que ele chorou na morte do Lázaro.
Não, ele não chorou. Não é isso que está na Bíblia.
É isso, mas assim, argumentasse dentro da interpretação que a gente teve. Porque você lê, você lê aquilo lá, não, ele ficou triste.
Aí eu diria, isso é uma interpretação sua. Na Bíblia está, ele se afastou, parou um pouco, fechou, virou-se e disse, ele não morreu, ele está assim para que a palavra se cumpra. Vamos lá.
E continuou.
Ele não chorou nem na crucificação dele. Se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Acabou. Pergunta.
Essas notícias que você fala que vai aumentando muito e vai ficar muito constante. Isso é que o senhor tinha se referido antes, que a gente não vai conseguir raciocinar sobre essa queda desse sistema humano de vida.
É exatamente a pergunta que ele me fez. Mas qual é este novo sistema? Você não tem condição de imaginar.
Por essa quantidade de coisas, a gente não vai conseguir parar para pensar que está ruim.
Exatamente. Não, parar para pensar que está ruim, você vai continuar sempre pensando que está ruim. Não importa se o sistema vai mudar. Sabe por quê? Porque se você não mudar, o mundo não muda para você. Quem ainda espera que o sistema mude para que ele seja feliz, será um crítico do novo sistema. É a mesma coisa você disse para eu assim, eu não concordo com uma determinada diretriz política. E daí que você não concorda? É ela que está lá. Pode não concordar, é direito seu, mas você tem que, para, se quiser ser feliz, você tem que aprender a viver com ela, até a hora que ela saia. Na hora que você... Tem a história, não sei se vocês já ouviram essa história. Mas uma mulher tinha muita raiva da sogra dela. Ela detestava a sogra. Aí ela foi no feiticeiro lá e pediu um veneno para matar a sogra. Que a sogra era muito ruim, que a sogra só bigava, que a sogra isso, que a sogra aquilo. Aí o feiticeiro pegou o veneno e deu para ela. E disse para ela assim, olha, só tem um detalhe. Xepixi já dá em doses muito pequenas. E pixija fazer de conta que você é amiga da sua sogra. Porque se você der tudo de uma vez e você for lá inimiga, vão lhe acusar. Então dê em dose pequena e se aproxime da sua sogra, trate ela bem, converse com ela e com isso você vai deixar de ser a, vamos dizer assim, a
suspeita.
Como é que é?
Suspeita.
Suspeita, isso. A suspeita da morte dela. A mulher foi. Passou o tempo, ela voltou. Ela disse, mestre, eu pichijo que você me ajude. O que é? Você tem algum de... isso, algum remédio para acabar com o efeito do veneno? Porque quando eu me aproximei da minha sogra, comecei a entender ela, comecei a conversar com ela, a raiva dela acabou, eu não quero mais que ela morra. Aí ele disse, não pichija. Não foi veneno que eu dei. Ela aga. Então, é isso. Você quer matar um sistema. Aprenda a viver com ele. Pode ser que até no final, você não queira acabar com ele. Mas enquanto você não aprender a viver com ele, você vai querer mudar ele sempre. E vou lhe dizer, quando o novo entrar, você vai querer mudar o novo. Quer dizer, vai contar defeitos no novo. Porque isso é o natural do ser humano. O ser humano de nunca estar a favor de nada.
Terão homens velhos no sistema novo?
terão que ser homens novos para o sistema novo. Porque o homem velho dentro do sistema novo ainda viverá de uma forma velha. É o que eu acabei de dizer para ele.
Mas quando entrar esse sistema novo, tudo vai ruir, as cidades vão acabar ou não? Por exemplo, as pessoas vão para o campo? Não. Isso vai acontecer na cidade e vai acabar na cidade. Vai continuar lá.
Muxu!
Viajando, é fofoca.
Mas eu gosto. Pode perguntar.
Mudança interna.
É o que eu acabei de dizer da sogra. Na hora que você estiver convivendo bem, você não vai nem querer que o sistema mude.
Joaquim, mas o sistema não é externo, o sistema é interno, né? Então pode ter, hoje a vida já
é um sistema. Não, isso ainda está naquela base da vida natural, do homem viver no campo, de só comer coisa do campo, porque isso é o certo. Aí você se revolta contra os malefícios da cidade, né? A poluição.
Então vai ser possível conviver em uma cidade.
É tão fácil você acabar com os malefícios da poluição? Impossível deixar de poluir. Até o shampoo polui. É fácil acabar com os malefícios da poluição. Viva onde não tem poluição. O problema é que você não quer sair de onde você está. Você quer que onde você está te mude para o que você quer.
Mas necessita de tudo aquilo que polui.
Ah, você sabe que necessita? Achei que é poluição.
Pois é, isso que eu estou dizendo.
Mas o problema é que vocês querem que o que vocês necessitam não cause poluição. Impossível.
Verdade, é isso mesmo.
Tem
novas soluções.
Olha como as soluções aparecem, são simples os problemas. Mas por quê? Porque a gente busca a mudança dentro de nós e não fora. Xande. Sabe o que é seu mundo?
O meu mundo?
É. Sabe o que é o mundo para você?
O que a gente acha, né? O que a gente disse é o mundo.
Aquilo que você diz que é. O mundo não é nada que você diz que é. O mundo é o mundo. Ele se transforma no que você diz que é, quando você diz que ele é alguma coisa.
Ou seja, o sistema novo pode ser agora, né?
Podia ser ontem. Gente, é outro trabalho. É bom ter de 17 anos que nós já podemos falar. Porque quando nós escrevemos uma coisa chamada mundo novo, nós dizemos, o mundo novo nasce quando você for novo para o mundo. Nasce dentro de cada um, em cada momento, que você for novo para o mundo.
Você até deu um exemplo, né, que o Chico Xavier, Matheus, eles já estavam vivendo esse
vídeo. E vocês continuam esperando que o mundo novo segue para vocês serem novos. Não sabem que continuaram sendo velhos, porque eles asseguram. Tem momentos que a gente vive um mundo novo e tem momentos que a gente vive um mundo velho? Não. Tem momentos onde você vive um mundo velho, gostando do mundo velho. Peraí. Aí você acha que ele é novo. Mas não é, é só porque você gostou. Enquanto você estava fazendo o que queria, você se entregava ao trabalho. Na hora que botaram você para fazer o que você não gosta, você começou a sabotar o trabalho.
Então, desse tempo que o senhor dá palestra, esse tempo todo, ninguém conseguiu.
Opa! 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 A fase do mocho foi a seguinte. Então, neste tempo que o senhor está fazendo palestra, ninguém conseguiu? Ó, o absolutismo. Se eu não consegui, ninguém conseguiu. Eu não falei isso.
É um mundo interno, tem como nem saber se alguém está fazendo ou não, né?
Eu não falei isso. Muitos podem ter conseguido. E você nem vê que eles conseguiram.
Não, mas o que eu quero dizer é que permanente não conseguiu e conseguiu para o quê?
Permanente. já vem você aí com o absolutismo, o tempo inteiro, não existe. Ninguém consegue ser permanentemente a mesma coisa. Você, nesta sua sentido de encarnação, vai viver momentos de homem novo e momentos de homem velho. Só que eu estou lhe alertando, é que na hora que você souber que está vivendo um mundo novo, você está vivendo o velho com satisfação. Na hora que você pode viver mundo novo e nem saber que está vivendo um mundo novo, aí você está. O problema é que vocês querem saber quando vive e quando não vive.
Só saber, né?
É tudo saber, conhecer, dominar.
Na televisão, não sabe o que está passando a notícia. Só para saber o que está sendo transmitido.
Para quê?
Para falar.
Para que você quer saber? Ouve a televisão. Para ter argumentos contra o outro que pensa diferente. Eu vi na televisão.
Não fale isso não, fala que eu sei.
Eu vi na televisão, eu sei. Você não sabe de nada, você pensa diferente de eu. O pito vai acabar e não vai pra lá.
A espiritualidade podia passar a lista de aprovados, né, Pai Joaquim? Só assim.
Quanto por cento pra cada um?
Como karma pra gente mesmo, entendeu? Só pra matar a curiosidade.
Aliás, eu sempre falo, Joaquim, eu sempre tenho todo mistério, né?
Abre a lista.
Peraí. Tá certo, a culpa é da espiritualidade. Eles são culpados de você sofrer.
Não.
Não, ele só quer saber a lista do desempenho de cada um.
Pois é, aí como você não sabe, você sofre com a incerteza se você conseguiu ou não. Ah, e a culpa é da espiritualidade, porque ela não me bugou.
Aí. Agora eu não posso
culpar
o governo. É que agora o governo não posso mais culpar.
Não pode culpar o governo, não pode culpar a crise financeira, não pode culpar o bandido. Tem que assar outro, que sobrou pra eu. Isso ainda tá bom, porque você pode reclamar. O problema é quando você culpa Deus. Que é o que vocês normalmente fazem. Como Deus deixa ser tão corrupto deste no governo? Ele não deixa sentar, ele botou.
É a velha história, né? Que Deus está errado, a gente sabe. Quero ver quem vai falar com ele.
Ou então que ele está fazendo outra coisa.
Isso é a fase do... Como é o nome dele? Você sabe?
Salomão?
Né? Não. É aquele que é cama de Deus. Que tinha o nome dele. É um livro da Bíblia que ele reclama de Deus.
Zó.
Ele reclama de Deus. E o pior, né? Você conhece o início da história?
É que ele foi tentado, né?
Não. O início da história é o seguinte. Isso está lá escrito assim. Deus está lá em cima, no céu. Aí o diabo passa lá. E aí, Deus? Tudo bom? Tudo certo? Aí Deus diz, tá tudo maravilha. Você não viu o meu filho Zó lá na terra? Ele tá, anda feliz, me louva. Ele diz, isso é porque o senhor não deixa acontecer nada com ele. Se o senhor deixar, eu quero ver. Vai lá. Pode ir lá. Vai lá, você, e tira as coisas dele. Só não tira a vida. Aí o diabo vai lá, mandado por Deus, faz a vida do Zó lá o inferno. Zó continua. Aí outro dia o diabo passa lá, Deus ainda dá uma chacanhada nele. Viu só? Zó continua sendo fiel a mim. Ele diz, porque eu já não deixou mexer com a família. Deixa eu tirar a família dele. Aí Deus diz, vai lá, tira, pode tirar. Aí ele vai lá e mata a família. Quer dizer, ele perde todas as posses, todo o dinheiro, ele perde toda a família, ele perde toda a chegulancha, mandado, o diabo mandado por Deus. E aí ele começa a discutir com os outros, defendendo Deus. Só que no meio da defesa de Deus, ele também se perde e passa a acusar Deus. E aí que ele fala essa frase, que Deus está errado, tá. Mas quem é que vai lá dizer isso para ele? O ser humano. O ser humano assume essa posição. Mas é, veja, o diabo mandado por Deus. Aí quando Deus manda um para diminuir o seu poder de compra, você reclama de Deus. Que é o ladrão. Quando Deus envia um para acabar com o sistema de saúde, você reclama de Deus.
A gente esquece dessa terceira verdade, mas sempre vem a carne para fazer prova.
E a prova nunca é o que você quer que aconteça, é o que você precisa que aconteça.
Geralmente é o que você não quer, né?
É, geralmente é o que você acha que é errado.
É.
Porque enquanto você não tiver o errado seu, você não vai poder o quê? Largar a corda.